24 do nosso regimento. As regras, provavelmente já são conhecidas, o Sr. Ministro tem possibilidade de fazer uma intervenção inicial que nós balizamos em 10, 15 minutos. Posteriormente, os grupos parlamentares usarão da palavra, começando pelo PSD, e têm 5 minutos cada um. Depois haverá rondas sucessivas até esgotar a matéria, podendo cada deputado usar da palavra durante 3 minutos. Vamos marcar uma hora de aproximada fim da audição para as 18 horas, sendo certo que isto não é uma hora absolutamente rigorosa e, portanto, a Comissão deve esgotar todos os assuntos que tem em carteira. Sr. Ministro, pode usar da palavra se o desejar fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a política sem resultados é um exercício fútil. Temos de adotar cada vez mais uma cultura de resultados, independentemente da conjuntura ser favorável ou desfavorável. O Governo tem resultados para mostrar. O déficit orçamental baixou de mais de 6% para menos 3%. Os governos anteriores tinham criado o maior déficit orçamental da Europa. O crescimento do PIB foi sempre superior às previsões. Aumentou todos os anos desde 2005. Apenas em 2007, o crescimento do PIB foi superior aos 3 anos dos anteriores governos. Foram criados 105 mil novos postos de trabalho. Nos 2 anos anteriores, tinham sido destruídos 65 mil postos de trabalho. A situação internacional está hoje mais incerta por causa da crise do imobiliário nos Estados Unidos, que se alastrou ao mercado financeiro e a outras regiões. O governo americano está a reagir bem, baixando as taxas de juros e adotando uma postura orçamental expansionista. Além disso, o preço do barril do petróleo, como é sabido, está acima dos 90 dólares. Na Europa, a situação é melhor do que nos Estados Unidos. A Europa está melhor do que os Estados Unidos para enfrentar a atual conjuntura. A Europa é o maior bloco económico do mundo. Tem uma regra comum de gestão das finanças públicas que, regra geral, funciona bem. Tem uma política de competitividade com base na Agenda de Lisboa que está a dar bons resultados. A indústria transformadora europeia é a mais forte do mundo. A Europa é o maior exportador mundial. O Tratado de Lisboa deverá ser ratificado este ano. Eu queria aqui dizer que tenho confiança na Europa e tenho confiança em Portugal. Tenho resultados para mostrar na área da economia. O crescimento do PIB foi sempre maior do que previsto. Repito que, no ano passado, o crescimento do PIB foi superior aos 3 anos dos 2 anteriores governos. E isto, apesar da subida do preço do petróleo, que, nos últimos 3 anos, quase duplicou. As exportações cresceram 20% nos últimos 3 anos, comparado com pouco mais de 5% nos 3 anos imediatamente anteriores. Passámos a ser o 5º país da Europa nas energias renováveis. No ano passado, foram lançados mais projetos de energia hídrica do que no somatório dos últimos 20 anos. Atingimos o número de 12 milhões de turistas, o que representa 15% mais do que no ano do Euro de 2004. O turismo está a viver o seu melhor momento de sempre. O turismo estava estagnado e, nos 2 anteriores governos, houve 3 responsáveis em menos de 3 anos, o que é verdadeiramente incompreensível e que ajuda a explicar a má situação do setor. A política de PMEs é, como sabem, elogiada por Bruxelas, na pessoa do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão, e o CREN para as empresas está a funcionar bem. Seguramente, no âmbito desta sessão, teremos oportunidade de falar do CREN, da área que eu sou coordenador, que é o eixo da competitividade. Os setores tradicionais, nomeadamente o texto, o vestuário e o calçado, estão agora a ter um desempenho positivo. No próximo dia 23 estarei em Paris, com a indústria do vestuário, na grande feira da moda, e no próximo dia 28 estarei com a indústria do calçado, a maior feira de calçado do mundo, em Milão. A balança tecnológica com o exterior é positiva. No que diz respeito ao crescimento da economia, ele tem sido maior de ano para ano. Foi 0,7% em 2005, 1,2% em 2006, 1,9% em 2007. Felizmente, desde que sou Ministro da Economia, o crescimento do PIB foi sempre superior às previsões. E, repito mais uma vez, em 2007 foi superior à soma dos 3 anos dos anteriores governos. Estamos agora mais próximos de cumprir o nosso grande objetivo, que é crescer a um ritmo superior à média da zona euro. A OCDE prevê que tal suceda em 2009. Eu faço força para que tal seja possível já no ano de 2008. Todos, mas verdadeiramente todos, reconhecem que Portugal está melhor equipado hoje do que estava há 3 anos para enfrentar situações adversas. E isso deve ser levado a crédito das empresas, mas também deve ser levado a crédito do governo. As exportações, que estão com uma dinâmica positiva que poucos esperavam, cresceram quase 20% nos últimos 3 anos, quando tinham crescido pouco, mais de 5% no tempo dos 2 governos anteriores, e o investimento privado está a recuperar depois de vários anos de estagnação. Cresceu 2,5% em 2007 e prevê-se uma aceleração do crescimento do investimento para 3,3% em 2008. Senhores deputados, eu estou certo que se tivéssemos de enfrentar esta conjuntura há 3 anos, a situação seria muito pior. As finanças públicas estavam descontroladas. O déficit orçamental era superior a 6% do PIB. O crescimento da economia estava parado. As exportações estavam estagnadas e perdíamos cota de mercado. As exportações de indústrias tradicionais, como o têxtil, vestuário e calçado, não estavam a aumentar. Não havia novos projetos de investimento tecnologicamente avançados na indústria automóvel, na petroquímica ou na aquacultura, por exemplo. O turismo estava parado. Há uma variável que tem um papel verdadeiramente estratégico, hoje mais do que nunca, que é o investimento. O investimento, em 2008, tem a missão de compensar alguma desaceleração que eventualmente possa ocorrer nas exportações, fruto da conjuntura internacional. Mais investimento significa mais confiança. O investimento está a aumentar porque há mais confiança na economia portuguesa. Durante os 3 anos dos 2 anteriores governos, o investimento baixou 10%. Repito, durante os 2 anos e 3 trimestres dos 2 anteriores governos, o investimento baixou um total acumulado de mais de 10%. O que é que sucedeu durante o atual governo, que é um período muito semelhante, baixou 2%, portanto, baixou 2% comparado com 10%, mas no ano 2007 a tendência já foi positiva, já cresceu mais de 2%. E, com o valor que se prevê para 2008, então o saldo líquido de crescimento do investimento passa a ser positivo na atual legislatura, o que compara com uma queda abrupta de mais de 10% na anterior legislatura. O crescimento do investimento empresarial em 2007 foi o maior desde 1998. Aliás, para 2008, o INE prevê um crescimento do investimento empresarial de 2 dígitos, mas devemos ser prudentes a esse respeito. Repito que em 2008 o investimento tem uma importância ainda maior do que noutros anos, porque a ele cabe a função de compensar alguma desaceleração que exista nas outras variáveis, fruto da conjuntura internacional. Como sabem, o meu papel é, acima de tudo, promover o investimento. há duas semanas, estive no Alentejo a lançar 10 novos resorts de 5 estrelas, que vão alterar o panorama económico da região e criar mais de 3 mil empregos. Na semana passada, assisti ao lançamento da maior central fotovoltaica do mundo em ambiente urbano, aqui ao lado, em Loures. Também a semana passada foi inaugurada no nosso país um centro tecnológico da Fujitsu. E este fim de semana estive no Algarve, como vamos falar de turismo, teremos a oportunidade de desenvolver esse tema, a acompanhar o desenvolvimento de todas as iniciativas na área do turismo, que vão duplicar a capacidade num prazo de 3, 4 anos. Uma vez que a conjuntura internacional está mais incerta, eu gostaria aqui de falar dos últimos indicadores qualitativos disponíveis, dado que as estimativas do INES são publicadas dentro de 2 dias, relativamente ao último trimestre. Devemos ser, bem entendido, prudentes, relativamente aos indicadores qualitativos que existem. No entanto, eles apontam no sentido positivo. Por exemplo, o indicador de sentimento económico da União Europeia está 2 pontos acima do que estava há um ano. O indicador coincidente do Banco de Portugal está 0,9 pontos acima do que estava há um ano. O indicador de clima económico do INE está 0,5 pontos acima do que estava há um ano. As exportações entre janeiro e outubro aumentaram 9,3%. E numa altura em que alguns grandes países da Europa, em que há sinais de mais incerteza, é importante aqui sublinhar que as nossas exportações estão a crescer a 2 dígitos para a França, a Alemanha e para a Espanha. Gostaria agora de falar de PMEs e do CREM. As PMEs são, sem sombra de dúvida, a coluna vertebral da economia europeia e, por maioria de razão, da economia portuguesa. As empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, são as grandes responsáveis da aceleração do crescimento do PIB. Dado que, como é sabido, o Estado está condenado a uma cura de emagrecimento e, neste momento, até agora tem contribuído de forma negativa para o crescimento da economia. Por essa razão, eu dou uma grande importância às empresas em geral e, por maioria de razão, às PMEs. A Europa tem, felizmente, uma excelente política para as PMEs e eu fiz questão em transpô-la a 100% para Portugal. Isso foi reconhecido pelas instâncias comunitárias, a começar pelo Presidente, João Barroso, e pelo Vice-Presidente, Gunther Verhoeven. Portugal foi o primeiro país da União Europeia a transpor a nova política europeia para as PMEs, a qual foi aprovada durante a presidência portuguesa. Estou certo que nunca nos anteriores governos a política portuguesa para as PMEs foi elogiada internacionalmente como é neste momento. Não havia seletividade, os prazos de pagamento eram exagerados, não havia fundos disponíveis. A nova política europeia para as PMEs passou a dar mais importância a apoios em mercados terceiros, como por exemplo a China e a Índia, aumento do recurso a formas de financiamento inovadoras, como o capital de risco, usar cada vez mais nas PMEs as tecnologias de informação, ajudar as empresas europeias e as PMEs em particular ao problema energético. A nível nacional, vamos lançar 2 programas inovadores a nível europeu. Primeiro é a generalização do uso pelas PMEs de sites bilíngues na internet. Em segundo lugar, a criação de um programa tipo Erasmus para as PMEs, designado Taxa da Gama. Em dezembro, o Ministério da Economia avançou 9 milhões de euros para que as PMEs não se atrasassem nos seus programas imediatos de promoção externa. No âmbito do CREM, há um orçamento especialmente dedicado às PMEs. Além disso, os incentivos a estas empresas são majorados de 10% a 20% relativamente às grandes empresas. Há incentivos fiscais para as PMEs, que podem deduzir a matéria coletável até 3% do seu capital social. Os fundos públicos para capital de risco vão aumentar em mais de 400 milhões de euros. Senhores deputados, eu confio nas PMEs portuguesas das novas tecnologias e dos setores tradicionais. As exportações de calçado e texto estão a aumentar, apesar da forte concorrência, o que prova o dinamismo das nossas PMEs. PMEs estão muito ligadas ao CREN. O CREN é uma oportunidade que nós não podemos falhar. O desafio que temos pela frente é apoiar as nossas empresas num quadro de cada vez maior exigência e seletividade. Como sabem, sou responsável pelo Programa da Competitividade, que tem uma dotação de cerca de 6 mil milhões de euros, onde as empresas ocupam o lugar principal. Os timings do CREM têm sido cumpridos. No dia 15 de outubro, foi assinado o CREM pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Presidente da Comissão. Em 15 de novembro, foram abertas as candidaturas. A 22 de novembro, foi lançado o SIM, Soluções Integradas para a Modernização, que é um mecanismo muito simples de acesso através da internet aos programas do CREM. Houve, posteriormente, dezenas de reuniões por todo o país para discutir o CREM com as empresas. No final de janeiro, verificou-se o encerramento da primeira fase de candidaturas. O primeiro programa é um programa de inovação, qualificação e internacionalização das PMEs. Os primeiros resultados deste concurso apontam para, no que diz respeito às PMEs, 750 projetos e mais de 300 milhões de euros de investimento. Era esta a principal mensagem que eu aqui queria transmitir, de um governo que tem resultados para apresentar no que diz respeito ao crescimento, às finanças públicas, às exportações e ao investimento, à importância do investimento e ao papel das PMEs e do CREM. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou em seguida a palavra à Sra. Deputada Rosário Águas. Tem 5 minutos e pode dividir o seu tempo em duas intervenções, se o desejar fazer.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde e bem-vindos a esta comissão. Sr. Ministro, como é habitual, faz uma boa parte da sua intervenção a comparar-se com desempenhos de governos anteriores. Eu queria lhe dizer, Sr. Ministro, que se pode compreender que no início do mandato isso ocorra, já é menos compreensível que ao fim de 3 anos o Sr. Ministro venha aqui e venha justificar a atuação da economia portuguesa com procedimentos e com desempenhos passados. Acho que ia ter algum sinal de falta de argumentos e uma reduzida confiança no seu desempenho. O Sr. Ministro vai novamente falar na questão do PIB. Eu me lembro que o PIB de 2004 foi de 1,5%, o crescimento em 2005 foi o primeiro ano do seu governo de 0,5%, e em 2006 foi 1,3%. Lembro disso. O Sr. Ministro vai falar que criou 106 mil postos de trabalho, mas esquece de dizer que se perderam 167 mil, de acordo com os dados do INE, e se perderam especialmente para pessoas com maiores qualificações. E esqueço também de dizer que a OCDE veio fixar a taxa de desemprego em 8,2, a taxa mais alta dos últimos 21 anos. E esqueço também de dizer que há taxas de desemprego no norte de Portugal acima dos 9,8%. Senhor Ministro, sinceramente, ao ouvi-lo, parece que estamos a ouvir falar de um país que não é o país que temos e que nós sentimos lá fora. É esta crítica aqui que eu tenho a fazer. Porque se nós podemos, que eu acho que eu compreendo que o Governo, e é o papel do Governo, não ter um discurso demasiado pessimista, porque isso não há dúvida nenhuma que incorpora expectativas negativas e não é desejável, a verdade é que também é um discurso demasiado afastado da realidade, quer dizer, corre o risco de se tornar completamente esquizofrénico, quer dizer, não é do mesmo país que estamos a falar. E por isso, Sr. Ministro, e a propósito da questão da crise financeira que estamos a viver no mundo, e que já ninguém hoje em dia tem dúvidas, passados estes primeiros meses, já não é incerta, aquilo que continua incerto é a dimensão dos danos que irá provocar à economia dos Estados Unidos e à Europa. A verdade é que, Sr. Ministro, também, enfim, me expusou um bocadinho aquilo que está a passar na Europa versus aos Estados Unidos, mas eu queria perguntar especificamente no que diz respeito, por exemplo, à Espanha, que está neste momento a rever as suas expectativas de crescimento de 4% para uma revisão em baixa de cerca de 2,4%, e sendo Espanha o principal país de destino das exportações portuguesas, aliás atingiu um pico há muitos anos, não atingido, 32% de destino das exportações portuguesas, e quando todos os índices dos serviços, da produção industrial, estão com quebras drásticas em Espanha, se o Sr. Ministro continua a achar, já percebi com a sua intervenção que no investimento não está tão otimista, mas no caso das exportações, se continua a manter como objetivo para 2008 6,7% de aumento nas exportações. Porque é verdade, Sr. Ministro, por exemplo, também aqui, diz que as exportações cresceram a 9,3%. Cresceram 9,3% no primeiro trimestre. No segundo cresceram a 7,4%, no terceiro a 5,2%. E, portanto, e depois diz que estão a crescer dois dígitos em alguns países. Para alguns países. Quer dizer, mas não é esta a realidade. As exportações têm vindo consistentemente a crescer. É uma realidade e acho que não temos que fugir dela. Temos aqui a enfrentar, não é? E equacionar soluções que nos permitam amenizar esta situação. Acho que é essa a postura correta. E, portanto, Sr. Ministro, continua ou não com estas expectativas de crescimento para o PIB, tal como foi previsto no Orçamento de Estado, 2,2, e as exportações até 6,7, era a primeira pergunta que lhe queria colocar. Quanto ao investimento estrangeiro, Sr. Ministro, a situação parece-me um pouco preocupante. Ainda não temos os dados fechados de dezembro, mas a verdade é que estive a fazer umas comparações de janeiro a novembro, e aquilo que chegamos à conclusão é que o investimento direto estrangeiro em Portugal, nestes últimos 11 meses, comparados com os 11 meses de 2006, baixou 28%. É esta a variação. Ou seja, enquanto que em 2006 o saldo foi 5.800 milhões de euros, neste momento é 4.200 milhões de euros. Portanto, baixou 28%. Se compararmos então, e tivermos em linha de conta, o investimento de Portugal no estrangeiro, a situação agrava-se ainda mais, em termos de fluxos monetários. Porque o que acontece é que o investimento de Portugal para o estrangeiro aumentou 94%. Portanto, aquilo que em 2006 era uma contribuição positiva deste movimento de capitais para o PIB, e que representa cerca de, qualquer coisa como 7,2%, neste momento, há uma contribuição negativa se fizermos a comparação entre o investimento que vem para Portugal e o investimento que sai de Portugal. Há um saldo, digamos, negativo de quase 700 milhões de euros. Gostava que o Sr. Ministro fizesse um comentário a esta situação e que nos confirmasse então se neste momento já faz alguma revisão em baixa quanto ao investimento total para 2008 em relação àquilo que tinha estimado o Orçamento de Estado, que era 4%. 3,6. Muito bem. Portanto, há uma revisão para 3,6.
Terminou, senhora deputada?
Não, não terminei.
Mas terminou o seu tempo, senhora deputada.
Estou só, deixa-me fazer só mais
uma pergunta. Então, queria concluir rapidamente. Obrigado.
Muito bem. Eu fazia para já só mais duas perguntas. Em relação aos biocombustíveis, não vou fazer nenhuma introdução, sabemos que estamos a falar política energética de incorporação de biocombustíveis nos combustíveis fósseis que o Governo de aumentar a cota para 10% até 2010. O que eu queria perguntar, Sr. Ministro, é o seguinte. Sabemos todos que há uma isenção fiscal do ISP para compensar os elevados custos de produção destes biocombustíveis. Contudo, a evolução recente dos preços dos cereais, a atingir picos históricos, levou a que estas empresas estão quase todas fechadas neste momento, sem produzir uma única tonelada de biocombustíveis. Eu gostava de saber, sei que não é uma questão exclusiva de Portugal, mas gostava de saber, uma vez que o Sr. Ministro tem assumido esta bandeira dos biocombustíveis com tanta determinação, aquilo que pensa fazer neste domínio, porque a verdade é que são centenas de milhões de euros investidos nestas empresas, algumas das quais, como sei, com contratos assinados com o Estado português e, portanto, com apoios públicos, o que é que se vai fazer para é que estas empresas retomem a sua produção, uma vez que, aparentemente, a isenção do ISP não está a ser suficiente, porque cada unidade que produzem está a dar prejuízo e, portanto, estão fechados.
Bem, professor Rosário
Alves. É só mesmo um...
Então, muito sinteticamente...
Se nisso gostávamos também de referir-se à questão das regiões de turismo, a senhora já sabe porquê, é porque foi feito um anteprojeto para as regiões de turismo que previa 5 regiões de turismo, e foi assim que foi publicitado. Mais tarde veio-se a chegar à conclusão que o Governo criava também mais 5 polos de desenvolvimento turístico. Nós questionámos, o Sr. Ministro não esteve cá nesse debate, o Sr. Secretário de Estado não usou da palavra, apenas o Ministro Santos Silva se referiu a este assunto, mas não esclareceu, e os deputados querem saber, e a sociedade civil e os empresários do setor querem saber, Sr. Ministro, quais são as suas orientações gerais e específicas para o futuro. Porque a verdade é que quando o projeto foi posto à discussão, está longe de ser aquilo que aparentemente é a
sua obrigado, sobre a matéria. Obrigado. Srs. Deputados, nós, portanto, o novo modelo que temos de audição do Governo implica uma dinâmica que não existia anteriormente. O Sr. Ministro vai responder imediatamente, tem apenas 5 minutos para o fazer, e, portanto, acho que os grupos devem gerir o seu tempo no sentido de tornar possível e executível uma resposta capaz e suficiente. É que se solicitamos logo a abrir um conjunto tão vasto de questões que se torna irrespondível nos 5 minutos que o ministro tem, o modelo começa a fracassar e nós estamos todos convencidos de que este formato que adotamos que é melhor para a dinâmica parlamentar. Se o ministro tem a palavra, 5 minutos, sendo certo que há outros grupos parlamentares que vão pôr questões semelhantes e, portanto, pode fazer uma gestão do seu tempo no sentido de fazer também alguma seleção na resposta, se entender fazer. Ou responder, o PS ainda vai ter tempo para colocar novas perguntas, pode optar por guardar, se não tiver tempo, guardar respostas para a segunda ronda.
Senhora Deputada, eu quando faço comparações com o passado, não digo normalmente que quando eu tomei posse o crescimento do PIB estava em 0 e o das exportações estava em menos 1,5%. Isso era algo que se verificava num momento concreto do tempo, e os comentários a esse propósito deviam ser feitos na altura certa e foram feitos na altura certa. Nós agora temos 2 anos e 3 trimestres do atual governo, que é um período de tempo igual aos 2 anteriores governos. E, naturalmente, importa a mim, importa aos seus deputados, importa ao país julgar o que exatamente no mesmo período de tempo foi conseguido por este governo e pelos 2 anteriores governos. Como agravante, é que o atual governo teve de gerir uma situação em que o preço do petróleo duplicou. E é possível, em todas as frentes, ver o que é que foi conseguido por um governo e pelos 2 anteriores. Mas é claríssimo, porque se há algo que todas as pessoas reconhecem, é que a nossa economia está muitíssimo melhor preparada para enfrentar uma situação adversa hoje do que estava há 3 anos. Eu faço até uma pergunta. Os deputados estão convencidos que a nossa economia, há 3 anos, estava melhor preparada para enfrentar uma situação como a atual? Não estava. Os deputados estão de acordo? Portanto, por isso é que eu fiz esta comparação de um período rigorosamente igual. Relativamente à Espanha, não me parece correta o número que foi apresentado relativamente às previsões do crescimento do PIB em Espanha, que é 3%. As estimativas do Banco de Espanha estão em 3%. A Espanha é um país que, fruto do bom desempenho da sua economia, nomeadamente na área orçamental, tem uma margem para adotar políticas contracíclicas que os outros países europeus infelizmente não tem. E isso é um fator positivo para a Espanha, mas também para Portugal. As previsões do Banco de Espanha apontam para um aumento das importações espanholas. Portanto, em torno dos 5%. O que, a verificar-se, é um valor quase em linha com o aumento das exportações portuguesas para o resto do mundo, que estão, que aponta para 6%. Portanto, a verificarem-se as previsões do Banco de Espanha, elas são consentâneas, as previsões para as importações de Espanha, elas são consentâneas com as previsões que se fazem para as exportações portuguesas. No entanto, vivemos num clima de incerteza e temos de esperar para ver quais são os desenvolvimentos. Eu creio que foi importante trazer aqui os dados do crescimento das exportações de Portugal para a Espanha. Neste momento estão a dois dígitos, mas naturalmente vamos ter de estar muito vigilantes e vamos ter de fazer todos os esforços. E estar, sobretudo, muito no terreno e muito próximo das empresas para as apoiar nesta conjuntura. Há aqui um fator que distingue totalmente a economia espanhola da economia portuguesa, que é a exposição ao imobiliário. A expansão do setor de construção e obras públicas foi muito importante para explicar o bom desempenho da economia espanhola na atual década. Para ser mais exato, desde o ano 2000, o investimento em construções e obras públicas cresceu um total acumulado de 45% em Espanha, ao mesmo tempo que baixou 25% em Portugal. A diferença entre mais 45% e menos 25% é 70 pontos percentuais. 70 pontos percentuais ao longo de 7 anos, entre 2000 e 2007, dá 7% ao ano, o que é um valor elevadíssimo, que em grande medida explica o crescimento em Espanha e o desempenho da economia portuguesa, mas agora tem um ponto negativo para a Espanha, que tem uma exposição muito maior ao setor imobiliário. Eu creio que a relativa pouca exposição da economia portuguesa ao setor imobiliário e o valor baixo do investimento em construção e obras públicas no passado são fatores que jogam a nosso favor. Relativamente às exportações, eu fui muito claro em dar os valores anuais. Creio que valores trimestrais têm uma grande sazonalidade e podem induzir em erro. Há aqui dois fatores que eu gostaria de chamar a atenção, porque eles afetam muito o valor das exportações e muitas vezes não nos damos conta dele. É que há duas componentes importantes das nossas exportações no ano passado que estão a empolar no sentido negativo o valor da taxa de crescimento. O primeiro é, estão recordados, que a General Motors fechou a 31 de dezembro de 2006, o que trouxe a taxa de crescimento do ano 2007 para baixo. Dado que a General Motors exportava muito, importava também muito, mas quando olhamos para o valor das exportações, elas diminuem devido a isso. Além do mais, durante quase dois trimestres, as exportações da refinaria de Sines foram muito baixas, por razões técnicas, por razões que têm a ver com a margem de refinação, num caso, e com a modernização das instalações, no outro caso. Somando esses dois fatores, eu creio que isto é importante, temos em conta que, somando esses dois fatores, isto está a tirar mais de 3% ao crescimento das exportações em 2007. Como são fatores não recorrentes, nós sabemos que pelo menos esses 3% vão jogar agora no outro sentido a nosso favor. Portanto, a conclusão que faço, a conclusão que tiro, é que devemos estar vigilantes relativamente à conjuntura e que aqui a solução é acelerar ainda mais o apoio às empresas através do CREN, através da desburocratização, através dos apoios no estrangeiro, e é por isso que eu, dentro de 10 dias, na semana passada estive em Madrid, na Fitur, onde, aliás, a apresentação portuguesa ganhou o primeiro prémio. Dentro de 10 dias estarei em Paris, no dia 28 estarei em Milão. Portanto, a solução está em facilitar o mais possível o financiamento às empresas, encorajar o seu investimento e as suas exportações e apoiar as suas ações de promoção no estrangeiro. Investimento conclua, Sr. Ministro. Mas ficou a parte do investimento direto estrangeiro. Não, por acaso, não sei, é o turismo e o investimento direto estrangeiro, mas o turismo temos tempo para voltar lá.
Sr. Ministro, tem muito tempo à sua frente para poder responder a essas questões.
senhor desvia o combustível.
Mas se já concluir com alguma resposta, faça o favor.
Portanto, iria ao investimento estrangeiro, mas tome nota que falta aqui a questão dos biocombustíveis e do turismo e temos de encontrar uma oportunidade para dar a resposta a essas questões, está bem? Relativamente ao investimento direto estrangeiro, Sra. Deputada, no que diz respeito ao investimento de raiz, para chamar de greenfield, os números de 2007 são muito, muito positivos. Não são tão positivos se incorporarmos a questão dos dividendos. O valor do investimento direto estrangeiro é muito volátil. Eu creio que, se não há dúvida, aliás, o seu partido tem-me acusado várias vezes de eu só dar importância aos grandes projetos e ao investimento direto estrangeiro. Como se... Eles estão aqui, os investimentos. Os investimentos que eram acusados de serem investimentos que não passavam do papel, eles estão aqui, estão a nascer e explicam uma coisa. Explicam uma coisa no que diz respeito ao investimento. É o ponto forte da economia portuguesa em 2008. Portanto, há de me desculpar, mas seria talvez mais oportuno pegar noutros temas, porque se há algo que está a ter um comportamento positivo, é o investimento que vai ter o crescimento mais elevado nos últimos 10 anos. Também há aqui um fenómeno interessante, que é que no que diz respeito ao grande investimento. No passado, o grande investimento foi muito dependente do investimento estrangeiro. Nós, felizmente, temos grandes projetos de investimento de grandes empresas portuguesas. Eu vou dar alguns exemplos. A refinaria da Galp, muitos dos investimentos em centrais de ciclo combinado, os investimentos no setor da floresta de papel, que vão tornar a indústria portuguesa na quinta a nível mundial na fileira da madeira. Isso é realizado por empresas portuguesas. O número que interessa verdadeiramente é o número de investimento global, seja ele de grandes, médias e pequenas empresas, mas naturalmente. Eu tenho a mesma satisfação que os seus deputados ao constatar que a Volkswagen vai fazer em Portugal o maior investimento no mundo dentro do grupo. Que a IKEA vai construir em Portugal a segunda fábrica de mobiliário maior da Europa. Que em Mira vai nascer um projeto de aquacultura, que é a maior criação de pregado do mundo. Tudo isto são realidades, tudo isto são ativos da nossa economia no sentido de progredir para um maior nível de intensidade tecnológica. Fica, portanto, biocombustíveis e turismo, eu não me esqueço, mas não
é uma oportunidade. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Afonso Canal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu penso que o registro da intervenção do Sr. Ministro é um registro correto e o PSD bem percebeu. Faço já, Sr. Deputado. Ou seja, o PSD tem perguntas muito pontuais, e de resto continua a fazer o papel do que não quer ver. Não digo que sejam cegos, mas claramente não querem ver. Não querem ver e continuam a fazer força para que as coisas corram pior do que aquilo que estão a ocorrer. Insistem com a Vossa Excelência. Menos bem, se quiser, Sr. Deputado de Simões. Ou pior, vai dar ao mesmo. Como queira. Insistem que sou ministro. Já não reviu em baixa as suas previsões sobre aquilo que é bom. O que o Sr. Ministro respondeu antecipadamente dizendo que aquilo que são os resultados têm sido obtidos, quer do ponto de vista da redução do déficit, quer do crescimento da economia, têm sido superiores às melhores expectativas e previsões. Ou seja, há sempre melhores resultados, ou tem havido, felizmente, melhores resultados do que aqueles que eram as previsões. O PSD recusa-se a aceitar esse facto e, insistentemente, espera o momento em que, porventura, o resultado fica aquém da previsão. Esse será o momento de glória do PSD. Tem que vazar até o momento, esperemos que continue a ter, para bem do país. Porque aqui a questão é relativamente simples do ponto de vista, enfim, do esqueleto. É preciso saber onde se está e saber o que é que se pretende fazer, qual é o destino. E depois ir caminhando. não é possível, perante uma situação de dificuldade que este governo encontrou, instantaneamente invertê-la. Ou seja, não havendo carteira de investimentos estrangeiros em Portugal ou mesmo portugueses, não era possível, num prazo de 6 meses ou de 1 ano, ter novos empreendimentos, novas empresas em funcionamento e a criar emprego. Não havendo um plano para reforço das energias renováveis, não era possível em 6 meses conseguir aquilo que já se conseguiu num curtíssimo prazo. É verdade, mas mais longo do que aquele, porventura, alguma oposição exigia. Não é possível, perante um quadro de destruição líquida de postos de trabalho, de um momento para o outro, inverter esta realidade, esta dura realidade. Ou seja, há um caminho a percorrer e aquilo que o Sr. Ministro aqui nos traz é, na minha leitura, um pouco uma mudança de etapa nesse percurso. Porque a verdade é que, se em termos de finanças públicas se passou de um déficit possível de 2005 de 6,83% para um déficit possível em 2007, que a rondar, enfim, os 2,5% nas perspectivas, enfim, também mais otimistas últimas, com uma redução no essencial da despesa, o peso da despesa no produto interno bruto e não com o aumento da receita, ou seja, essa redução como devia ser feita ao longo deste tempo, também a verdade é que passámos de um quadro de destruição líquida de emprego para um quadro em que há claramente criação líquida de emprego. Os 105 mil postos de trabalho são líquidos, ou seja, há hoje mais 105 mil pessoas com emprego a trabalhar em Portugal do que havia há 3 anos atrás, porque aqueles que são postos de trabalho novos são muito superiores, porque havia postos de trabalho que desapareceram. Portanto, esse é o saldo líquido. Há mais 105 mil pessoas a trabalhar em Portugal do que havia há 3 anos atrás. Só que faltam os passos seguintes. Os passos seguintes que têm que ir sendo dados, que é, primeiramente, suster o desemprego em termos percentuais, que eu penso que está praticamente atingido, suster o desemprego em termos percentuais, para depois dar o passo seguinte, que é suster o desemprego em termos de número absoluto, para depois reduzir o desemprego. Agora, para reduzir o desemprego, a não ser que a população ativa desapareça, é preciso criar postos de trabalho líquidos. É por aqui que a coisa começa e é aqui que nós estamos numa criação líquida de postos de trabalho. Temos que continuar e reforçar essas apostas no sentido de que esses empregos novos criados em termos líquidos sejam suficientes para suster o desemprego em termos percentuais, para suster o desemprego em termos absolutos e para, quanto mais cedo melhor, podermos começar a reduzir o número de desempregados.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Com certeza, Sr. Presidente. Mas para isto funciona aquilo que o Sr. Ministro aqui nos disse. E que eu permitia-me questioná-lo, enfim, com pedir-lhe maior pormenor, sobre o momento em que nos encontramos. Porque é evidente que, perante a situação de estagnação económica em que estamos, com crescimentos de riqueza próximos de zero, em alguns trimestres mesmo de zero, as empresas têm capacidade instalada em excesso. E, portanto, a primeira aposta que foi feita foi a aposta nas exportações e na internacionalização da economia. E esses resultados estão hoje presentes. As exportações cresceram a ritmos, na altura, inimagináveis. E a oposição veio disso. Que era, mais uma vez, perguntava ao Sr. Ministro, não será a ser muito otimista? Não querá rever em baixa os seus objetivos? E a verdade é que os resultados foram superiores àquilo que eram as previsões. Mas também na recolha, na procura de investimento estrangeiro a ser feito em Portugal. E essa carteira de investimentos, que já passou também a sua fase do papel e dos contratos e das assinaturas, vai agora entrar no terreno, ou seja, passamos da fase da exportação e da recolha de intenções de investimentos, ou seja, do aproveitamento da capacidade produtiva instalada, para uma fase de alargamento da capacidade produtiva instalada. Ou seja, o aumento do investimento. Ninguém vai investir em aumentar a sua unidade industrial se ainda não tenha outra totalmente aproveitada. e só depois do investimento feito é que tendencialmente haverá um salto na criação do posto de trabalho. Enquanto o investimento não for feito, não é fácil criar postos de trabalho se não há, enfim, a infraestrutura física onde empregar e utilizar, enfim, esses mesmos recursos. E por isso, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe se esta minha perspectiva de que a fase das exportações à fase do crescimento das exportações se vai seguir, e se é isso que já estamos a sentir, um aumento significativo no investimento, que obviamente antecederá aquilo que será o aumento do emprego.
Palavra para o Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, parece-me que esta questão é extremamente importante, porque mostra a natureza diferente do crescimento em 2006 e em 2007 e permite-nos fazer uma extrapolação para 2008. Como sabem, em 2006, todas as variáveis da despesa nacional contribuíram negativamente para o crescimento da economia, exceto as exportações. Ou seja, houve uma pequena parte, que é as exportações, que teve de fechar por todo o conjunto e o resultado foi um crescimento de 1,2% do PIB. Nunca é bom estar a pôr tanta pressão sobre uma só variável, porque se sucede qualquer coisa a essa variável, então coloca em risco o todo. O que há de positivo em 2007, e eu pedia-vos um bocadinho de atenção para esta questão, é o seguinte, é que a natureza do crescimento é diferente. Teve uma contribuição mais equilibrada, repartida entre exportações e investimento. E esta contribuição positiva do investimento foi a primeira que se verificou desde há muito tempo. O que se vê é uma tendência de aceleração da formação bruta de capital fixo. Ora, para uma conjuntura em que as nossas exportações têm de enfrentar um maior clima de incerteza, é muito positiva esta tendência do investimento. Mas mais, se olharmos para a ótica da oferta, o que nós vemos em 2007 é que a produtividade total dos fatores explica mais de 3 quartos do crescimento da nossa economia. Isto é mais um sinal, e aqui é um sinal macroeconómico muito claro, de que finalmente é a produtividade que está a puxar pelo crescimento da nossa economia, porque por trás disso está a haver uma mudança no seu modelo de especialização. A questão do investimento é importante, porque o que é que significa mais investimento? Mais investimento significa mais confiança. Só está a haver mais investimento por uma simples razão, porque há mais confiança. E nesse sentido, eu recordo aos seus deputados o que é que são os espanta-espíritos. Há os espanta-espíritos e há os espanta-investimento. E aqui, quem é o espanta-investimento? O que se vê, olhando para os números, é o PSD. O PSD é um verdadeiro espanta-investimento. Espanta-investimento. Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer uma coisa. Sabe qual foi o ano, nos últimos 20 anos, em que mais baixou o investimento? Sabe qual foi? Sabe qual foi o segundo ano em que mais baixou o investimento? Mas atenção, aí foi... Os investidores fugiram verdadeiramente das políticas. Eu vou dizer quais foram. Foi 1993 e 2003. Ou seja, todos os 10 anos, eu só estou a dizer que nós agora estamos numa situação em que o preço do petróleo duplicou. Todos os 10 anos, o PSD provoca uma verdadeira alergia aos investidores, de tal forma que o investimento baixa acima de 10%. Ora bem, sem mais investimento, não há aumento da produtividade, não há mais emprego, não há mais criação de riqueza. A situação que nós herdámos era extremamente difícil, porque não podia contar com a ajuda do investimento público, dada a situação da orçamental. As previsões para 2008, repito, são as melhores dos últimos 10 anos. É muito importante compensar uma eventual desaceleração das exportações com uma aceleração do investimento. Precisamos de mais investimento das grandes empresas e das PMEs. E eu ainda espero que me façam alguma pergunta sobre PMEs e sobre CREN, e mais do que isso, sobre distribuição regional, distribuição regional do investimento, porque importa termos um investimento sustentado, mas também equilibrado em termos espaciais. E muita gente não tem noção disso. Eu vou dar dois exemplos, que são os exemplos da região de Viseu e do Alentejo. Repito, vou dar aqui dados sobre a região de Viseu e do Alentejo, porque são regiões do interior, e é importante ver como é que estão a beneficiar deste aumento do investimento. Por exemplo, a região de Viseu, no último PRIME, as empresas da região apresentaram 692 projetos, receberam incentivos, e receberam incentivos num montante de 388 milhões de euros ao longo do período. Muitas vezes há a noção de que isto é pouco, e é relativamente pouco, mas é o quinto distrito a nível nacional. Só há quatro distritos à frente do Distrito de Viseu. Este bom desempenho continua no primeiro concurso do CREAM. Portanto, no concurso que fechou a 31 de janeiro, eu trago aqui dados, as empresas do distrito apresentaram 65 projetos, o que equivale a um montante de 166 milhões de euros de investimento. Com honestidade, eu falei agora em investimento, estes 166 milhões de euros é investimento, enquanto os 388 milhões é de incentivos, e portanto não são comparáveis os dois valores. Pedi ontem para me darem a candidatura de incentivos, mas isso bem entendido, depende do processo de seleção. Mas temos outro caso paradigmático em termos de onde é que o investimento está a ir, que é o caso do Alentejo. O Alentejo está na véspera de uma modificação verdadeiramente estrutural, e eu peço-vos para vocês tentarem visualizar o Alentejo, que dentro de alguns poucos anos vai ter um aeroporto a nordeste, que é Alcochete, outro a sudeste, que é Beja. Vai ter no litoral alentejano três resorts turísticos de altíssima qualidade e sustentabilidade ambiental. Mais a sul, na zona de Sines, finalmente vai nascer essa promessa adiada durante décadas, que é um grande complexo petroquímico, que será o quinto sexto da Europa. A região vai ser rasgada na horizontal pela autoestrada Sines, Évora, Espanha. Ao mesmo tempo, neste momento, o Alentejo tem um hotel de 5 estrelas, vai passar a ter 15 hotéis. Não são investimentos do papel. Nós estivemos lá, gostaria muito que os seus deputados lá tivessem estado, mas quando quiserem podemos organizar lá uma visita, porque é de facto muito impressionante a mudança que está a passar. Com o desenvolvimento do Alqueva, que é o maior largo artificial da Europa, isso permite perspectivas totalmente diferentes à agricultura, nomeadamente à agricultura vocacionada para os biocombustíveis e para novas plantações, como a vinha, para vinhos de alta qualidade e as oliveiras, não esquecendo os investimentos nas energias renováveis, sendo que o Alentejo tem as duas maiores centrais fotovoltaicas do mundo. Isto é prova, isto é prova de que o nosso país também está a desenvolver-se de uma forma mais equilibrada do que no passado, e dei aqui estes dois exemplos que me parecem muito importantes.
Muito bem, tem agora a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral. Passo, por favor. Sobre a condição dos trabalhos, Sr. Deputado Velosa, seguramente que não. Há regras previamente estabelecidas. Peço-lhe que não colida com os direitos dos restantes grupos parlamentares. Com certeza. Para que efeito é que
o senhor tem a dizer, Sr. Presidente, depois dar-me a palavra ou não? É que o Sr. Ministro evocou, isto tem a ver com a condição dos trabalhos, evocou um número, para nós não tem qualquer explicação nem qualquer fundamento, que é 2003 foi o pior ano do investimento...
Sr. Deputado Velosa, trata-se de rebater afirmações do Sr. Ministro. Vai ter possibilidade...
É bem do rigor.
Vai ter possibilidade de o fazer...
É bem do rigor.
Sr. Deputado Velosa...
O ICEP disse exatamente o contrário, em 2003...
Vai ter oportunidade de o fazer...
Sr. Deputado, terá a oportunidade de o fazer quando o Grupo Parlamentar do PSD tiver o seu tempo.
Sr. Presidente, era só para zelar pelo rigor daquilo que somos.
Muito bem, Sr. Deputado, já teve a oportunidade de fazer o reparo. E continuamos com as intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Oliveira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Estado. E dizer que eu tenho pena que esta audição, tão esperada e que, pela qual foram criadas tantas expectativas, possa resultar nem mais do mesmo, nem nada esclarecedor em relação àquilo que é o atual momento da política económica portuguesa, mas essencialmente aquilo que será a capacidade do país resistir ou não a uma onda que aí vem, não sabemos qual é a dimensão, mas é certo e seguro que virá. O Sr. Ministro limitou-se a fazer aquilo que faz sempre, que é tirar de esforço ou fazer um ajuste de contas com os anteriores governos e dizer que nós estamos melhor que o governo anterior. Ou seja, continuamos a discutir a política do passado e faz uma coisa ainda mais curiosa. E por isso, como o Sr. Ministro repete isso sempre que cá vem, eu começo a considerar que essas, pelo menos algum aspecto positivo nós temos tirado destas audições. Que é conseguirmos este nosso lado solidário e até humanista de trazer o Sr. Ministro à realidade. Porque o despertar um dia pode ser tão violento e tão desagradável. Eu que tenho alguma estima que o Sr. Ministro não queria que sentisse o choque um dia que saísse à rua e desse conta que o país que idealizou e que imaginou não consegue ter correspondência naquilo que está diante dos seus olhos. Porque o que eu vejo na imprensa, eu não acredito em tudo o que vejo na imprensa, mas os dados, os estudos e o que vem na imprensa têm alguma base de realidade. O déficit comercial, segundo dizem os dados, aumentou 2% relativamente aos primeiros 11 meses de 2006. O INE, diz isso, obviamente, os únicos aspectos positivos são as exportações para Angola, eventualmente para a Venezuela. O PIB interno português, medido na unidade de poder de compra, é o último da zona euro. O Sr. Ministro diz que é tudo ao contrário. O desemprego, segundo notícias destes últimos dias, terá atingido números dos últimos 20 anos. O Sr. Ministro diz, não, mas bem assim, é tudo ao contrário. E, portanto, falta aqui saber se nós, de facto, andamos a viver em países diferentes. E acredita-se a isso. E o Sr. Ministro acabou de confessar que, de facto, tem feito muito turismo, tem ido muitas feiras. Presumo que viaja em primeira classe. E esse é um exemplo claro de quem viaja em primeira classe. E quem viaja em primeira classe tem sempre primeiro acesso aos jornais, come em louça de porcelana e tem uma barreira que o tapa da maior parte do avião. É que na primeira classe são só 50 lugares, mas há 200 para lá da barreira. E esses 200... Chega lá a refeição, tarde às más horas, normalmente não há jornais para ler e, portanto, é outra realidade. É dessa outra parte do avião, em que o Ministro normalmente não vai, até porque tem lavabos na primeira classe e por isso desconhece, que importa explicar ao Sr. Ministro. É verdade ou não, Sr. Ministro, que a nossa economia depende totalmente de Espanha. Espanha é o primeiro investidor em Portugal, é o nosso principal mercado. Só para lhe dar uma ideia do que eu estou a dizer, falou no turismo, mas dos 16 milhões de excursionistas, 97% são espanhóis, portanto, que demonstra bem como é que o nosso crescimento no turismo está dependendo ou não da capacidade de compra dos espanhóis. É o nosso primeiro investidor, em todas as áreas, e acontece até que a Galiza, só a Galiza, é o nosso sexto cliente, ou seja, nós vendemos mais para a Galiza do que para a Itália e para a Holanda. Ou seja, dá uma ideia de como estamos dependentes do mercado de Espanha e como é que se houver uma recessão em Espanha provoca dificuldades objetivas à economia portuguesa. E por isso, valia a pena perguntar ao Sr. Ministro, até porque ainda a zona de interação e de penetração das nossas empresas nas zonas transfronteiriças, é assim com Portugal e Espanha, mas é assim no resto da Europa. E a pergunta que se impunha, Sr. Ministro, em vez de vir discutir números do passado e ver eventualmente falar em espanto investimentos ou espanto espíritos ou espanto outra coisa qualquer, quais são as políticas concretas que o seu Ministério tem para apoiar as empresas nas zonas transfronteiriças? A minha pergunta é simples e clara. Defende ou não, como defendeu o Presidente do ICEP, uma redução seletiva de impostos para estas zonas fronteiriças? Para quê? Para potenciar e para ajudar as exportações das empresas nacionais, como inclusive faz a Espanha, sem linhas de apoio de crédito para as exportações e para a internacionalização das empresas. Portanto, seria ou não uma medida que merecia o apoio do seu Ministro. Dizer também, que falou e bem nas PMEs, mas eu gostava de saber se também é ou não verdade que o IAPMEI, que é um instrumento fundamental para o apoio das pequenas e médias empresas, segundo notícias, continua fora do simplex. E se isso é ou não mais uma realidade diferente daquela que quis dar das pequenas e médias empresas. Porque as pequenas e médias empresas responsáveis por 76% do emprego no país continuam sem apoio, claro, à sua internacionalização, sem apoio, claro, à sua exportação, sem uma ideia clara de que eu acho que nós devíamos estar a fazer era mudar o nosso modelo de desenvolvimento, ou seja, devia haver apoio para mercados âncoras, devia haver apoio de setores que nós consideramos prioritários, e nada disso o Ministro vem dizer. Fala genericamente, mas nós estamos dependentes. Temos que falar de políticas concretas, e o Ministro diz qualquer coisa de concreto. Então, divergimos dos dados e dos relatórios e acabamos por não chegar a nenhuma conclusão. E, portanto, valia a pena fazer essa pergunta. E dizer também, Sr. Ministro, para não fugir das pequenas e médias empresas, falou de Viseu. Ó, Sr. Ministro, eu sou de Viseu e não consigo, e por acaso em Viseu dava-nos muito jeito de ter uma linha de caminho de ferro que está prevista nas áreas transeuropeias da Ávila de Salamanca e algumas áreas logísticas que não estão lá ainda. Mas também nos dava imenso jeito. Olha, por exemplo, o problema da cidade de Mangual fosse resolvido. Sr. Ministro, Viseu é um bom exemplo. Mas depois tem um problema concreto, de uma empresa em concreto, onde o Sr. Ministro falha rotundamente, até teve o deslate, não vou dizer mais que isso, antes mesmo de saber o que se passava, dizer à comunicação social que a culpa era do Presidente da Câmara e, porventura, o investimento estava maltratado. E, portanto, Sr. Ministro, a gente dispensa os elogios de um possível prima, de um possível modo com que ninguém vê e ninguém consegue apalpar, mas a Citroën é uma coisa visível, palpável, está lá. Resolva o problema e visou que seguramente ficará agradável. Depois diria também dizer, Sr. Ministro, que nós temos algumas dúvidas sobre essa sua evolução do turismo, porque eu acho que o que era fundamental para o turismo, nem vou fazer perguntas porque é que temos um programa ou uma ação de promoção turística para o exterior, que existe mais, porventura, no interior, nas ruas de Lisboa, do que propriamente lá fora. Não vou por aí. Mas gostava de saber, em concreto, como é que se vai sair dessa atrapalhada das regiões de turismo. Queremos, em concreto, a saber a situação do setor ainda está preso e a única informação que tem são 5 regiões. Mas aquilo que nós assistimos é que podem ser 10, podem ser 12, e portanto nós não sabemos em concreto o que é que vai acontecer. Porque ainda não vimos um documento que nos possa, em definitivo, dizer quantas regiões de turismo vão existir no país e qual é a divisão concreta do país. E depois, para terminar, e pedindo ao Sr. Presidente a mesma tolerância que me foi dada aos outros oradores, queria fazer-lhe uma última questão sobre a ASAI. Muito simples. O CDS fez uma audição. Tentou ser construtivo e pedagógico. Julgo que o conseguimos, porque a ação da ASAI depois dessa audição é substancialmente diferente. Eu até quero dar os parabéns para a última ação da ASAI de 50 toneladas de carne, que, pelos vistos, não foi preciso nem encapuçados, nem metralhadoras, ou seja, a eficácia não teve nada a ver com aparatos. E, por isso, não é o bom senso que, pelos vistos, começa a chegar aos diretores da ASAI. E gostava de saber se o Sr. Ministro concorda com o CDS ou não, que é preciso fazer alterações relativas, nomeadamente, introdução expressa do princípio da confidencialidade. Esse princípio não foi cumprido, houve na própria audição denúncias de casos bem concretos, e houve, inclusive, na ação da ASAI, empresas que tiveram que recusar a entrada do seu inspector e das câmaras de comunicação social, das televisões. O princípio da proporcionalidade também ficou claro e reconhecido pelo seu inspector da ASAI dos abusos cometidos nessa matéria. Aliás, entre aquilo que são as coimas, aquilo que são a ação da ASAI e aquilo que são os resultados. E também se concorda comigo ou não, pelo reforço da ação pedagógica. Eu pergunto ao Sr. Ministro ou não, se fechar um estabelecimento comercial para abrir no dia seguinte, é bom para o negócio, utilizando uma expressão simples. Ou se é preferível dar um prazo para a correção das falhas, ou é preferível sugerir uma determinada atuação para que esse estabelecimento comercial ou esse empresário possa adequar, eventualmente, os erros à realidade e à legislação. Se essa ação pedagógica é ou não necessária. E se, de uma vez por todas, a ASAI vai ou não ter os tais procedimentos administrativos diferenciados de acordo com aquilo que investiga, que é para não ter uma ficha com uma empresa com uma dimensão de grande empresa e a mesma ficha com um pequeno comerciante ou com um produtor regional. Portanto, são algumas questões que resultaram da audição da ASAI que nós queremos ver esclarecidas e que me parece, pelo menos no bom senso, não vamos voltar a ouvir nenhum membro da ASAI dizer que 50% dos restaurantes devem fechar sem haver uma explicação do que é que estamos a falar, porque isso sim é uma perturbação à economia nacional.
Palavra para o Sr. Ministro responder. Eu começava com o turismo, aliás, setor onde o CDS tem grandes pergaminhos. grandes prémios. Aliás, a comunicação social tem reportado isso abundantemente, a política do CDS no setor do turismo. É conhecido. O que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que não voltaremos a um modelo em que há 19 regiões de turismo. A seu tempo, há de conhecer a proposta. 19 é que não vão ser, por mais que queira, não vamos ter 19 regiões de turismo. Como sabe, o CDS teve a responsabilidade do setor do turismo, fez a política do turismo, que é conhecida, não reduziu, dessa política não fez parte, reduzir o número de regiões de turismo. O que lhe posso garantir é que não vamos voltar a 19 regiões de turismo, porque é um desperdício de recursos, é mau para o desenvolvimento do setor, é mau para o aumento de receitas, é mau para criar emprego. Não vamos voltar a 19 regiões de turismo, quer o Sr. Deputado queira, quer não. Relativamente à ASAI, a ASAI é uma peça importante da política do meu Ministério de Defesa do Consumidor, e eu queria-vos dizer muito claramente, eu orgulho-me da política de consumidor deste governo e da política de consumidor que o Ministério da Economia tem sabido desenvolver. É uma política em várias áreas, desde as tarifas de eletricidade, que foram tomadas medidas para impedir um aumento excessivo, como é sabido no passado, desde medidas de defesa do consumidor relativamente à transferência, dos créditos bancários, aos prazos para as companhias de seguros resolverem os problemas, a data-valor, não vamos ter telecontagem à custa dos consumidores. Olha, enquanto eu for ministro, telecontagem à custa dos consumidores, não sei que interesses aqui pretendo defender. Não há acordos com a Espanha. Aliás, o meu colega espanhol desmentiu formalmente essa miragem. Não sei que interesses pode querer defender, posso lhe garantir. Enquanto eu aqui estiver, telecontagem à custa dos consumidores, não haverá. Sejamos claros. Data-valor nos depósitos de transferências bancárias, o livro de reclamações obrigatório, tudo isto são conquistas muito importantes da defesa do consumidor. O consumidor português está melhor defendido hoje do que estava há 3 anos. Ao mesmo tempo, a ASAI é uma instituição importante, é uma instituição que em pouco tempo soube afirmar-se. Aliás, na proposta do CDS, começa logo com algo que mostra desconhecer a realidade. É que diz que a ASAI é fruto do prazo. Não é nada. Não é nada. Vocês conhecem o vosso requerimento. A ASAI é fruto do prazo. Por amor de Deus. Isso mostra um desconhecimento total, total, da política de defesa do consumidor e dos propósitos que levaram à criação da ASAI. Deus ao Deus. A ASAI é muito anterior ao prazo. A ASAI foi uma instituição cuja criação foi decidida para defender os consumidores. Não tem nada a ver com o prazo. E os senhores fazem um requerimento e logo no princípio cometem esta asneira. Por amor de Deus, haja o mínimo de cuidado. Vocês não querem regressar a uma situação, e eu peço para as câmaras filmarem isto. Qualquer coisa que se possa dizer da ASAI, Sr. Deputado, diga-lhe uma coisa. Olhe para isto, isto é a situação que nós tínhamos. E são situações que estão a acabar fruto da ação da ASAI. Passo aqui estas fotocópias para ilustração. E vejam o que é que o CDS, posso dizer uma coisa, a ASAI, Sr. Deputado, efetuou 700 detenções. Até agora, a ASAI efetuou 700 detenções. Todas essas detenções foram confirmadas. E a ASAI é uma instituição importante para impedir realidades como esta. O seu presidente veio cá, muito humildemente, reconheceu os pontos, nomeadamente ao nível da comunicação, em que era necessário mudar. A política da ASAI, estamos todos de acordo, tem beneficiado o consumidor. Não acredito, Sr. Deputado, que queira regressar a estas situações ou àquela que foi verificada ontem,
em que havia carne, parece que da década passada. Da década passada.
Falou também. Terminou o seu tempo, Sr. Ministro. Peço que conclua, com certeza, logo que acaba por responder.
Portanto, foi aqui dita uma coisa que também mostra total desconhecimento da realidade do IAPMEI, e eu fazia aqui um apelo para haver um maior interesse pela política de PMEs. Naturalmente, o IAPMEI é abrangido pelas medidas do Simplex. O IAPMEI, como qualquer instituição pública, portanto, revela um desconhecimento total do que são as PMEs, do que é o IAPMEI, por amor de Deus.
Há um indicador concreto que é o prazo médio de serem despachados os processos entre 2000 e 2005. No âmbito dos incentivos comunitários era 166 dias. Depois, quando entrou em vigor o novo PRIME, que era a nova política de PMEs antes de entrar em ação, o CREA, 124 dias e agora 93 dias. Tudo isso foi possível devido ao Simplex, a uma maior proximidade dos clientes, empresas, e a uma maior vontade de facilitar e ultrapassar os problemas da burocracia.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Agostinho Gomes. Tem a palavra. Sr. Deputado Alberto.
Através de Vossa Excelência, fazer entregar ao Sr. Ministro que trazia fotografias de boas ações da ASAI que nós aplaudimos, para distribuir aquilo que diz o Sr. João Neves, Diretor-Geral de IAPMEI, que diz que as pequenas e médias empresas vão ter ainda que esperar, que não têm condições técnicas de aderir ao político de Simplex. Quem está mal informado
foi
não
que
está
eu parei distribuir. Obrigado.
Por amor de Deus.
O Presidente do IAPMEI é o Professor Jaime Andrés. Sr. Deputado Agostinho Lopes, não vai estar.
Não há Diretor-Geral tão pouco no IAPMEI.
Sr. Ministro, agora a palavra é o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O meu negócio é bater as previsões económicas, disse um dia destes o Sr. Ministro da Economia. Provavelmente o Sr. Ministro quereria dizer era o meu negócio é inventar as previsões económicas. Aliás, já hoje aqui o provou de forma exaustiva. Desemprego. Nessa entrevista o Sr. Ministro compara março de 2005 com dezembro de 2007 e conclui que o desemprego baixou 0,4 pontos percentuais. E vem o que lá está. Agora tenham alguma calma. De facto, entre 2004 e 2007, estatisticamente o INE informa que o desemprego, a taxa de desemprego aumentou 1,5 pontos percentuais. 1,5 pontos percentuais. 1,5 pontos percentuais. Em 2004 era 6,7 e os últimos dados do Eurostat e da OCDE é 8,2. 8,2 menos 6,7 faz 1,5. Sr. Ministro, estes são os números até mesmo. Vamos ver o que é que o INE diz sexta-feira. Relativamente à criação líquida de emprego que hoje foi referida, é de sublinhar que a emprego em geral é emprego precário a 70% e de baixa qualificação. Sr. Ministro, deve também assinalar e registrar essa questão. Depois, relativamente à taxa de inflação, o Sr. Ministro não disse nada, e a taxa de inflação não há nenhum acerto, bem pelo contrário. Desde que este governo tomou posse, como aliás continuando a política de anteriores governos, que a taxa de inflação verificada é maior que a taxa de inflação que o governo prevê. Relativamente ao investimento, o Sr. Ministro não leu tudo, inclusive o destaque do Instituto Nacional de Estatística publicado no dia 8 de fevereiro, pois não, Sr. Ministro? Porque o Instituto Nacional de Estatística tem tanta fé na previsão que estão previstas, do ponto de vista do investimento, para 2008, que até diz esta coisa. As atuais respostas não refletirão, na sua maioria, os desenvolvimentos mais recentes do enquadramento económico. E, portanto, é de supor que em 2008 esse número que o Sr. Ministro esteve aqui a referir tenha nada a ver com a realidade, como é facilmente verificável. Relativamente, o 2007 é comparar com aquilo que previu antes, por exemplo, com abril, e verificar que, mais uma vez, não acertaram. Relativamente ao crânio, o Sr. Ministro diz uma coisa aqui espantosa, é que estão a cumprir os prazos. Então 2007 não era um ano de crânio, Sr. Ministro. 2007 não era um ano do crânio. Qual foi o investimento realizado pelo crânio em 2007? Sabe como disse aqui o seu gestor do plano operacional, fatores de competitividade, qual foi o investimento do crânio em 2007? Zero, Sr. Ministro. Zero. Zero. Relativamente às exportações, o Sr. Ministro, relativamente, do crédito, relativamente às exportações, o Sr. Ministro também não leu o destaque do INE de 8 de Fevereiro. O que é que diz o destaque do INE de 8 de Fevereiro? É que desde agosto o déficit da balança comercial se agravou, porque as importações estão a aumentar e as exportações estão claramente em perda de velocidade. Se quiserem, eu posso lhes fornecer a cópia, está aqui assim, o destaque do Instituto Nacional de Exportação. Mesmo relativamente ao fraco crescimento do PIB, o PIB cresceu pouco, e mesmo esse fraco crescimento teve um problema gravíssimo de distribuição de rendimentos, como o Sr. Ministro sabe. E a distribuição de rendimento também é uma questão económica. Enquanto as pequenas e médias empresas viram os seus rendimentos baixados, os trabalhadores, os seus salários reduzir-se, e há ainda propostas para que eles reduzam, a banca, a EDP, a Galp, a TT e a REN aumentaram entre 2004 e 2006 de 2.900 mil milhões para 5.500 milhões de euros os seus rendimentos, Sr. Ministro. O Sr. Ministro continua, de facto, a não ver, a não falar da realidade real, da economia real, e de facto, o nosso povo diz, e com toda a razão, que não há pior teste que ele que não quer ver. E o Sr. Ministro e o seu Governo não querem ver, de facto, a situação. Não querem ver a situação de estrangulamento financeiro hoje das pequenas e médias empresas, com a situação do mercado interno completamente estrangulado, da redução mesmo da procura no mercado externo, do claro atraso no pagamento de fundos comunitários. O Sr. Ministro poderia aqui falou, mas eu peço que refira ao terceiro quadro comunitário de apoio e os atrasos nos pagamentos do terceiro quadro comunitário de apoio. O problema, inclusive, de ativação de verbas feitas pelo fisco aos clientes de muitas empresas, estão a criar problemas complicadíssimos. O aperto do crédito feito pela banca à generalidade das pequenas e médias empresas. A gente pode dar exemplo, porque aqui a Comissão de Assuntos Económicos até tem tido aqui algumas dessas empresas a colocar-se esse problema do estrangulamento e da asfixia a que estão a ser sujeitas pela banca. Aliás, o Sr. Ministro recebeu uma carta de uma associação, pelo menos uma carta de uma associação empresarial de Águeda, refletindo exatamente essas dificuldades de crédito bancário. Sr. Ministro, o que eu lhe perguntava é, os preços da energia, como todos sabem, continuam, e ainda lhe colocaria uma questão concreta relativamente a este problema e as pequenas empresas, qual é que o Governo vai rever as suas previsões económicas, face à situação que está colocada? E, sobretudo, que medidas é que o Sr. Ministro tem, para lá das visitas turísticas que aqui nos anunciou a Paris, a Milão, para lá das visitas a Paris, a Madrid, quais são as medidas que o Governo tem, de facto, para responder a esta situação aflitiva das pequenas, da generalidade das empresas portuguesas e, em particular, das pequenas e médias empresas. Sr. Ministro, gostaria de colocar-lhe, assim, naturalmente, aqui o Sr. Secretário de Estado também, de colocar-lhe um problema muito, muito concreto. Esta Comissão de Assuntos Económicos aprovou a vinda do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado para uma audição relativamente ao relatório de execução da Lei 12/2004. Porque esta lei prevê, contrariamente àquilo que o Governo está a fazer, que a revisão seja feita após apreciação pela Assembleia da República dessa lei. O Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos tem-nos dito que o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Secretário de Estado não se prontificam a vir aqui discutir relatórios. Eu pergunto-lhes com toda a clareza. Não é hoje. Nós aprovámos, foi uma audição específica sobre o debate desse relatório e a apreciação desse relatório. E o que eu pergunto aqui é quando os senhores se disponibilizam para cá vir discutirmos este relatório e aquilo que ele significa. Já agora, no dia em que me puder ser fornecido o conjunto da informação que pedi, pelo menos dois requerimentos, verifiquei que hoje chegou um, falta-me outro relativamente às metodologias aplicadas pelo Ministério da Economia.
Pode concluir, Sr. Deputado.
Vou caminhar para o fim. por uma outra secretária-geral. Relativamente às questões de energia, gostaria que o Sr. Ministro, muito preocupado com as pequenas empresas, me dissesse porque é que não cumpriu aquilo que em 11 de setembro disse a Onerlei relativamente aos preços do gás natural para a cristalaria e leiria. O Sr. Ministro sabe que isso determinou, contrariamente àquilo que o Sr. Ministro disse que ia resolver esse problema, isso determinou o encerramento de um forno, pelo menos, de uma empresa já neste momento. E, portanto, a possibilidade do desemprego que se pode vir a verificar. O Sr. Ministro certamente sabe desta situação. Segunda questão, concreta, perguntava-lhe se sempre a verdade... Eu vou terminar...
Para que não fiquem dúvidas, já vai 8 minutos.
Não, eu vou terminar. Eu vou terminar. O Sr. Ministro interrompeu-me e vai estar sucesso. E peço ao Sr. Presidente que tenha isso em
conta. Com certeza, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente sabe isso no dia destes que o Governo ia reduzir o IVA nas botijas de gás, butano e propano. Gostava de saber se os senhores pensam fazer. Olha, é má informação. Já me está a dizer que não, mas era bom que tomassem uma outra posição. Relativamente ao preço do combustível, a Autoridade da Concorrência diz que não tem nada a ver com isso. Eu pergunto se é o Ministério da Economia que tem alguma coisa a ver com o facto de, baixando de facto o preço do petróleo em Portugal, expresso em dólares, as empresas não continuarem a fazer refletir essa baixa real do preço a que adquirem petróleo no preço dos combustíveis, com as consequências que isto tem na regionalidade da economia portuguesa. Vou terminar. Relativamente ao biodiesel, eu acrescentava-lhe uma pergunta. O Sr. Ministro tem, independentemente das posições sobre as questões do biodiesel, o Sr. Ministro acha que as questões do biodiesel se tratam apenas com a Galp? Não há outras empresas envolvidas na produção do biodiesel? Como é que sai legislação e continua a sair legislação em que aparentemente apenas uma empresa, alguns desses que tem a legislação, parece quase que apenas feita para a Galp? O Sr. Ministro não tem em conta a existência de outras empresas?
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Agostinho Lopes, vai desculpar, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, vai, não vou deixá-lo prosseguir, porque está a usar o dobro do tempo.
Não, eu acho que é o que estou a usar.
Não, não, não. Sr. Deputado Agostinho Lopes, peço desculpa. Peço que conclua. O senhor é presidente de uma comissão, sabe que tem que haver regras. Tem que haver
necessidade. Peço que termine. Porque o Sr. Ministro há um bocado referiu que é o problema da telecontagem. Sr. Ministro, hoje, ainda bem, não haverá telecontagem à custa dos consumidores. É pena que o Sr. Ministro, durante 2006 e 2007, várias vezes, inclusive à última, durante o debate do Orçamento de Estado para 2008, foi interrogado por mim, nesta Assembleia, sobre esse problema, e o Sr. Ministro nunca foi capaz de me dizer qual ia ser a solução relativamente a este problema. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Sr. Lopes.
Mas é bom, Sr. Ministro,
o Sr. Deputado diz tantas coisas e faz tantas perguntas que é impossível responder a todas. Pegava na penúltima a relação entre a Galp e os biocombustíveis. O certo é que a Galp não produz biocombustíveis até o momento. Portanto, há várias empresas... Há várias... Pois, convinha concretizar isso, porque também quer dizer que a Galp, biocombustíveis, a ligação... Mas diga concretamente, quer dizer, a Galp não produz biocombustíveis, pode ser, e é desejável que venha a produzir no futuro. Pois, mas como estamos aqui, na Comissão de Economia, para informação de toda a gente, porque senão é levantar umas suspeitas que não fazem muito sentido, eu acho que por isto e por aquilo, a Galp, os biocombustíveis, mas não, lançam umas suspeitas e depois esquece que a Galp não produz biocombustíveis, não sei se era... Depois, também são afirmações, também como a taxa de desemprego. Quando o Governo iniciou funções, a taxa de desemprego, de acordo com o INE, era 7,5%. Agora é 7,9%.
Hoje,
de acordo com o INE, portanto, quer dizer... Portanto, mas eu não posso pegar início e INE... fim de período, ou seja, é uma coisa. Tem umas calças, quer dizer, cada perna com uma cor, quer dizer, é um bocado ridículo. No limite, ou os dois valores, ou do início ou do fim do período, são do CDE, ou do. Ah, inventaram.
Inventaram essa taxa.
por acaso, há mais que inventaram, porque são tão superiores aos números do INE. Pronto, agora sabemos qual é o segredo.
Sim.
O último número que faz aos filósofos.
O senhor fez perguntas, deixa respostas.
Exato.
Peço que aguarde por elas, por favor, um pouco.
Não, portanto, faz a pergunta, dá a resposta, não explica, pronto. Portanto, temos taxa de desemprego, não se faz fazer nada, é 7.5 para 7.9. Foram criados, em termos líquidos, 105 mil novos postos de trabalho. Aqui só há uma solução, é o emprego, a nossa economia ter um crescimento superior, a um ritmo superior, para criar mais empregos, de forma a taxa de desemprego poder baixar, e políticas de maior adaptabilidade e de formação dos trabalhadores, e nisso é por isso que programas como Novas Oportunidades e de formação profissional são tão importantes. Relativamente ao CREN, é sabido que as candidaturas abriram em 15 de novembro, o ano 2007, essencialmente é os fundos do PRIM ainda. E os fundos do PRIM, terei todo o gosto em dar-lhe as indicações, como dei aqui do CREN, tenho o maior gosto em dar-lhe os números, ou ir cá falar sobre esse assunto, o que for necessário. Depois foram aqui ditas muitas coisas, tarifas de eletricidade, isto aqui, foram tantas perguntas. Todas as tarifas de eletricidade, sabe-se que são mais baixas em Portugal do que na média da União Europeia, que, fruto de um grande esforço, o seu aumento foi muito menor ao aumento do... Pronto, lá está, é alto, eu não digo isso, é para amor de Deus, nós devemos estar aqui a falar, mas dar dados, portanto, quer dizer, não me ocorre dar mais resposta.
Terminou, Sr. Ministro?
Sim, senhor. Já agora aproveitava e respondia-lhe o combustível.
O Sr. Ministro está no seu tempo, pode responder a todas as questões, ainda tem tempo, pode fazê-lo e deve fazê-lo.
Portanto, os biocombustíveis, dado que foi aqui levantada uma questão que não tem aderência nenhuma à realidade, aproveitava para tentar responder a outra questão. Os biocombustíveis são uma peça importante da nova política da energia. É sabido por todos que o aumento de procura de combustíveis fósseis que vem da China e da Índia, essencialmente. E a questão das alterações climáticas obriga-nos a repensar o modelo de energia. Amanhã o setor de energia não será como é hoje, e quem tomar decisões mais rapidamente é uma grande vantagem. É por isso que nós estamos a ser muito decididos no que diz respeito ao setor da energia. De tal forma que, em relativamente pouco tempo, foi possível chegarmos ao quinto lugar europeu e, porventura, mundial em termos de energias renováveis. Eu vou dar um indicador concreto, peço desculpa, é mais uma comparação, mas é uma comparação que só tem um interesse, ver como não são políticas vagas, como as empresas estão a responder a este desafio. Bom, portanto, em termos de potência eólica, passámos de 500 megawatts para mais de 2 mil megawatts em pouco mais de 2 anos. Biocombustíveis é uma das vertentes importantes. Nós fixámos o objetivo de 10%. Existe um número razoável, uma boa meia dúzia de 5 unidades instaladas. Uma delas está a produzir, e está a produzir muito, que é da Martifer, para não referir o nome, o que prova que é possível, o caso da Martifer prova que é possível. Depois, há vários argumentos porque é que não se estará a produzir, desde o preço da matéria-prima a uma eventual insuficiência dos incentivos. A questão dos incentivos tem um problema, que oneram o consumidor. No que diz respeito aos preços, eles têm uma evolução cíclica. Portanto, nós consideramos que não é adequado, dada o que está a verificar, é que uma das fábricas está a produzir em grande quantidade, modificar o enquadramento atualmente, dado que aumentar os incentivos iria onerar os consumidores. No entanto, como é sabido, existe um regime transitório em que, até de ser tomada uma decisão final, relativamente ao regime futuro, as empresas existentes, foi-lhes adiantado o incentivo para o RATA relativamente período anterior. Eu tenho confiança que essa situação se resolva. Aliás, não é específica a Portugal. Outros países europeus estão com uma situação semelhante. Nós vivemos um desafio novo no setor da energia. Portanto, há situações que têm de ser seguidas, não é? As empresas, se quiserem produzir, podem fazer, porque os incentivos podem fazer hoje, não é? Porque os incentivos já lhes foram atribuídos temporariamente. Uma das empresas está a responder a este desafio, está a produzir mais. Vamos acompanhar agora a situação, é o mais que lhe posso dizer, tanto mais que uma situação semelhante verifica-se nos outros países da União Europeia.
Terminou, Sr. Ministro.
Para que efeito, Sr.
Sr. Presidente, para apresentar um protesto, porque o Sr. Ministro teve manifestamente tempo para responder a questões que eu coloquei, concretamente o problema do preço do gás natural para a cristalaria, promessa do Sr. Ministro em 11 de setembro, o problema da vinda ou não aqui para discutirmos o relatório de execução da lei do licenciamento comercial e o problema do preço dos combustíveis, o Sr. Ministro não quer dizer nada. Eu anoto, quero anotar, quero protestar, porque passou a responder ao outro deputado, estas questões agora. Nós assentámos numa dada metodologia de trabalho para que o Sr. Ministro respondesse às questões de cada deputado. Mas eu anoto que o Sr. Ministro não quer responder.
Está bem, o protesto, mais de uma interpelação. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. Eu não vou cometer a injustiça de perguntar sobre todas as presenças macroeconómicas que interessam aos agentes económicos e que interessam em geral aos portugueses. Sei que não é tudo da sua competência direta, mas há duas circunstâncias que, embora multilaterais e multidisciplinares ao Governo, têm muito a ver consigo. O nível de desemprego e aquilo que é o crescimento da economia. Seguramente, outras matérias também. Mas em relação ao nível do desemprego, eu não lhe peço respostas sociais para a situação dos desempregados. Também se tem visto que, independentemente dos méritos dos programas de formação profissional, de novas oportunidades, de tudo o que tenha a ver com a melhoria das condições de prestação de qualificação do trabalho em Portugal, isso ajudará do ponto de vista da recuperação do emprego. Mas não é aquilo que interessa à recuperação do emprego. Isso tem a ver com as condições económicas, tem a ver com os níveis de investimento público, tem a ver com o custo dos fatores energéticos, tem a ver com as capacidades de concessão de crédito, tem a ver com N fatores, como o Sr. Ministro saberá melhor até do que eu. Ora, o problema é que o Governo não tem uma política económica para combater o desemprego. E, portanto, torna-se quase agressivo ouvir o Sr. Ministro dizendo sucessivamente sobre a criação líquida de postos de trabalho. Repare que isso cria um choque e pavor tão grande como as imagens porcinas que nos distribuiu aqui. Porque há um país que sofre com isso, Sr. Ministro. Há um país que sofre com isso. São centenas de milhares de pessoas que sofrem com isso. E não há qualquer expectativa positiva à vista. Pelo contrário, agora não vale a pena estarmos aqui a tentar digladiar os números da OCDE, ou do Eurostat, ou do INE, ou seja do que for. O próprio Governo reconheceu, nas previsões que foi alterando e entregando em Bruxelas acerca do Programa de Estabilidade e Crescimento, que prevê um agravamento do desemprego. E este é o buraco negro do Governo. Não tem uma política para combater o desemprego. E não assume que não tem. Continua a esgrimir números de criação de postos de trabalho que não são manifestamente insuficientes para conter o aumento do desemprego. Ah, a culpa é do aumento da população ativa, a culpa é do aumento... Não, o povo é o que existe. O quadro económico é o quadro das pessoas. E é sobre isso que o Governo não tem política nenhuma. Nem sequer assume o descaso que é a ausência de qualquer política de combate ao desemprego em Portugal. E, portanto, Sr. Ministro, a coisa agrava-se quando o Sr. Ministro, perdão-me a expressão, mas ufanou-se no princípio deste debate, de que sempre crescemos acima das previsões, mas parece que este é o ano da viragem acerca desse aspecto. Parece que este ano não vamos crescer acima das previsões. Estará o Sr. Ministro em condições de o garantir aqui? Não creio que esteja. Mas isso torna ainda mais negro o buraco negro do desemprego em Portugal. E era sobre isso que conviria cair a seriedade neste debate na Comissão de Economia. Sr. Ministro, duas perguntas muito concretas. Queixa-se a área do ambiente que o seu Ministério tem em mãos o Plano de Eficiência Energética, no qual estamos atrasados para a sua entrega em Bruxelas e que é demasiado importante para a nossa economia, porque nós somos dos países com menor eficiência energética, como se sabe, da União Europeia. E isso tem muito a ver com as condições até da nossa recuperação económica, para além de ganhos ambientais extraordinariamente importantes e para fazer face não só às alterações climáticas, mas também àquilo que venham a ser os compromissos de pós-Quioto. Sr. Ministro, uma outra pergunta muito concreta, aliás, na sequência do alerta do Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu recebi uma resposta a uma pergunta que lhe dirigi, Sr. Ministro, sobre a Lei 12/2004, ou seja, a lei que tem a ver com a instalação das superfícies comerciais. Eu perguntei ao Sr. Ministro porque é que essa lei não só não tinha o debate do relatório como estava previsto na Assembleia da República, mas perguntei-lhe um pouco mais. Porque é que, argumentando o Governo, por razões de interesse comunitário é necessário alterar essa lei, porque é que não o faz na Assembleia da República? Porque é que o faz por decreto-lei? Porque é que tendo nós uma lei da Assembleia da República, que foi bastante participada, que previa inclusivamente ao fim de uns anos, porque havia receios fundados, de que o alargamento irrestrito de superfícies, de áreas de superfícies comerciais, condicionasse extraordinariamente a concorrência e levasse a uma diminuição de postos de trabalho, que vai acontecer, porque é que o Sr. Ministro da Economia não consegue dar uma resposta, não só porque é que este debate não é aqui feito, já hoje aqui foi reclamado, mas porque é que o Governo não se abre à circunstância, até o processo de expedito, se o medo é o Tribunal da União Europeia, porque é que não o faz aqui na Assembleia da República com uma proposta de lei material? Eu fazia-lhe essa pergunta e faço-lhe hoje esse desafio, a bem de que este seja um processo transparente e participado por todos os agentes da área do comércio, sejam elas as associações comerciais, os sindicatos dos trabalhadores de comércio, enfim, todos os interessados nesta matéria. Porque não pode ser, Sr. Ministro da Economia, com devido respeito, não podemos liberalizar mais que toda a Europa acerca das áreas das grandes superfícies comerciais e fazê-lo pela porta do cavalo. Isso é que realmente parece inadmissível. Muito obrigado.
Sr. Ministro, eu iria responder à primeira questão que o Sr. Secretário de Estado respondia, à questão do licenciamento. Relativamente ao plano de eficiência energética, eu posso garantir que nas próximas poucas semanas ele será apresentado, porque estou muito seguro que vamos atingir os objetivos de 2015, que são, no fundo, o objetivo desse plano, tanto mais que nós estamos à frente em algumas medidas, e eu passava aqui a mencionar algumas. Somos o único país da Europa que já tributa os automóveis em função das emissões de CO2. Foi aprovado e está já em vigor o plano de certificação energética dos edifícios, que é um passo, de facto, que é uma grande ruptura na forma como nós olhamos para a relação construção dos edifícios e energia. Por exemplo, agora os novos licenciamentos obrigam não só a vidros duplos, painéis solares térmicos ou equivalentes, e à própria certificação energética dos edifícios, e também somos o único país na Europa que já introduziu uma taxa relativamente às lâmpadas poluentes. Foram tomadas várias medidas, que outros países não foram. O plano será apresentado nas próximas poucas semanas, porque é muito importante para nós atingirmos os objetivos. Como é sabido, nós temos um dos objetivos, em termos quantitativos, mais ambiciosos para 2020, imposto pela própria União Europeia. E temos de participar nesse esforço, o que, por um lado, se consegue via aposta nas renováveis, mas também é necessário conseguirmos progressos cada vez maior no que diz respeito à eficiência energética. Isso é importante, tanto para Portugal, como para a Europa, como para todo o mundo. Se nós queremos resolver o desafio energético, seria ingenuidade pensar que é uma bala de prata que vai resolver tudo. Não. Nós vamos ter de atuar durante muito tempo e em diversas frentes. Naturalmente, a eficiência energética é uma frente importantíssima que não pode ser descurada e tem aqui o meu compromisso que dentro das próximas poucas semanas, aliás, eu já disponho do documento, simplesmente é uma matéria de responsabilidade que vincula este governo e os futuros. Por isso está a ser ultimado.
Deputados, relativamente à Lei 12, muito simples. Conforme estava obrigado, o Governo enviou no final de junho para a Assembleia da República o relatório. Esse relatório tinha as conclusões que os senhores deputados quiseram analisar, ou analisaram, não sei, mas logo de seguida, não sei se analisaram. Senhor deputado, deixa-me falar agora a mim. É que não me assusta, não esteja com essa voz grossa que não me assusta. Sabe? Deixa-me falar. E relativamente à Lei 12, nós fomos notificados pela Comissão Europeia de que a nossa lei era ilegal, violava vários artigos do Tratado e, nesse sentido, eram-nos dados 2 meses para podermos retificar esta lei. De outra forma, tínhamos uma ameaça para o Tribunal das Comunidades. E violava, não só nós, porque isso aí que toda a Europa, não, tenho aqui as notificações que outros países já tiveram. Exatamente por termos razões de natureza económica constrangedoras da liberdade de estabelecimento. Entende a comunidade que essa situação tinha que ser alterada. Andamos 3 anos a tentar justificar, sem êxito, a comunidade relativamente ao nosso diploma. Foram-nos dados 2 meses que terminaram em setembro. O Governo entendeu tomar a iniciativa fazer por decreto-lei, já enviou para a Comissão saber se a nova versão que nós queremos aprovar está em condições com os 2 artigos do Tratado que a Comissão diz que violávamos e, nesse sentido, o Governo está em condições, muito rapidamente, de aprovar por decreto-lei, como o Sr. Deputado sabe, a todo momento pode ser chamado à Assembleia da República. Mas esse debate não está a ser fugido. Nós temos uma notificação de 2 meses que devíamos ter feito em setembro para rever uma legislação comercial que era violador dos princípios do Tratado. Eu acho que era de maior irresponsabilidade nós dizermos que, perante uma notificação de 2 meses, ficaríamos aqui eternamente a discutir a eventualidade de uma revisão quando ela era muito precisa relativamente ao que a comunidade nos dizia. E a violação tinha a ver exatamente com as restrições de natureza económica. A atual lei, como sabe, restringe e dá prioridade aos fornecedores nacionais, locais, regionais ou nacionais. Como isto era evidente, e sempre foi feito, aliás, quando chegamos ao Governo, já tínhamos a notificação. Quando chegamos ao Governo, já o anterior Governo tinha respondido, por uma primeira vez, relativamente às violações que eram feitas ao Tratado. Desde a participação na decisão das entidades que estão instaladas, as entidades que estão instaladas, através das associações, participavam na decisão daquelas que deviam instalar. A comunidade entende que isto não pode ser. Não pode haver uma participação dos que já estão instalados, é violador da concorrência. Os que já estão instalados é que vão votar sobre aqueles que querem instalar. Eram aspectos vários, como, por exemplo, só haver restrições de natureza administrativa, só haver 2 aprovações por ano, em determinados formatos comerciais. A comunidade dizia que bastava só que faltasse um documento num determinado processo, numa fase, para só daí, a 1 ano, é que poderem ser. Por essa forma, nós conseguimos ter procedimentos de natureza administrativa para a instalação de qualquer unidade de natureza comercial. Portanto, havia, da parte da comunidade, vários pontos que justificariam, segundo a perspectiva da comunidade e da Comissão, uma alteração rápida. Fomos notificados nós e tem a notificação de Espanha. Contrariamente ao que se diz, só Portugal é que estão para ser notificados mais um conjunto de países que introduziram restrições de natureza económica. As únicas admissíveis e proporcionais aos fins que pretendem atingir são as natureza de ambiental e de ordenamento provisório. São os únicos condicionamentos que a comunidade entende no respeito à liberdade de estabelecimento. E por isso, o que quero dizer é que, muito proximamente, esse diploma irá conseguir isto.
Thank you. Faça favor.
Para a boa continuação deste debate, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional se foi enviado ou não ao Governo o relatório desta Comissão de Apreciação do relatório de execução da Lei 12/2004.
É correto. Não lhe posso precisar a data. Foi enviado ao Governo. A data não me ocorre neste momento, mas enfim, penso que se pode até comunicar a data.
Exatamente. É só para comprovar que o Sr. Secretário está no poder que não conhece a opinião.
Vamos prosseguir. Sr. Deputado Luís Fazenda, por favor.
Sr. Presidente, eu gasto apenas um minuto. Era só para fazer notar, creio que é interessante do ponto de vista das relações entre a Assembleia da República e o Governo, que o Governo considerou que o método do decreto-lei era o único que era expedito em relação à União Europeia e desvalorizou totalmente a participação da Assembleia da República.
Sr. Deputado José Gonçalves, tem a palavra para interrogar o Governo. Só um momento. Sr. Ministro, deseja fazer uma interpelação à mesa. Com certeza. Sr. Deputado José Gonçalves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais o Sr. Ministro da Economia, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. Sr. Ministro, sendo responsável pela pasta da energia, gostaria de lhe colocar questões muito concretas nesta área. Em primeiro lugar, e relativamente à Semana da Energia Sustentável da União Europeia, aquilo que transpareceu cá para fora é que a participação de Portugal nesta semana promovida pela União Europeia foi quase nula. Ora, sendo Portugal um dos primeiros nestas medidas que anunciou e estando sempre na linha da frente a anunciar medidas e metas em termos das energias renováveis, parece, ao Partido Ecologista aos Verdes, um pouco estranho que Portugal esteja deputado completamente à margem desta semana da energia sustentável da União Europeia. Esta era a primeira pergunta. Gostaria de saber porquê Portugal está ausente nesta iniciativa. Depois gostaria que o Sr. Ministro comentasse a crítica que tem sido feita pela indústria solar de ausência de uma estratégia para o setor. O Sr. Ministro falou aqui da inauguração da maior fotovoltaica urbana, mas existe esta crítica por parte da indústria solar. Depois, já foi aqui falado o plano da Ação Nacional de Eficiência Energética, o Sr. Ministro diz que vai ser entregue daqui a semanas, mas aquilo que também que importava saber é porque é que nós estamos há 7 meses, julgo que são 7 meses, e somos apenas dos 5 países que ainda não entregou este plano de ação nacional para a eficiência energética. Gostava também de saber, por parte do Sr. Ministro, quais as razões, de facto, se nós estamos tão adiantados em algumas coisas, porque é que demoramos tanto? E, por exemplo, relativamente a um programa nacional de barragens, as coisas se processam tão rapidamente, quando nesta matéria existem discordâncias e era importante que, de facto, houvesse uma discussão abrangente, alargada, com o tempo que fosse preciso demorar. Relativamente ao Programa Nacional de Barragens, aquilo que eu lhe gostaria de colocar, relativamente à barragem do Tua, existe um processo de concessão simplificado, que não existe para as restantes novas barragens que estão no Programa Nacional. Aquilo que ainda não conseguimos perceber é porque a situação da barragem do Tua ser tratada de forma diferente e estar prevista, né, um processo de concessão simplificado que termina, por acaso, precisamente no dia 2, e se não houver outras empresas que manifestem interesse na construção desta barragem, ser adjudicada diretamente à EDP. Gostava de fazer uma última pergunta relativamente também à barragem do Tua e que tem a ver com isto. O Governo vai dar a concessão à EDP, caso não existam outras, vamos imaginar que não existem outras empresas interessadas, vai dar a concessão à EDP antes de se fazer o estudo de impacto ambiental e antes de haver a discussão pública desse estudo? Esta era a última pergunta que eu lhe queria deixar. Gostava também só de fazer um comentário. O Sr. Ministro disse aqui, falou do Alqueva e do seu potencial, nomeadamente e particularmente na produção dos biocombustíveis. Eu só gostava de lhe perguntar também uma coisa acerca desta matéria, que é, se considera que o Alqueva, em termos de aproveitamento agrícola, deve ser voltado para a produção de cereais destinada a biocombustíveis, quando temos, julgo eu não tenho aqui agora dados precisos, mas produzimos cerca de 20% a 30% daquilo que consumimos em termos de cereais. Se considera ser esta a via de aproveitamento do alqueva em termos agrícolas, porque depois o que acontece é que nós temos que importar os outros 70% daquilo que é a nossa alimentação, e sabemos que é que a questão dos cereais e a sua utilização pelas biocombustíveis tem feito a nível dos preços, a nível dos produtos agrícolas, em termos de consumo. Eram estas as perguntas que queria deixar. Obrigado.
Sr. Ministro, faça o favor.
Muito obrigado. Vou tentar ser tão preciso quanto possível. Relativamente à produção agrícola, como é natural, é um mercado que determina, são os empresários que determinam quais são as culturas que pretendem fazer. No que diz respeito à postura, a construção da barragem, bem entendido, vai ter em conta as medidas de mitigação que se entenderem adequadas. Eu queria aqui sublinhar a importância, e creio que todos comungamos da mesma opinião, desta aposta no hídrico. Nós temos a quinta meta mais ambiciosa de produção de energia a partir de fontes renováveis de toda a União Europeia e, repito, possivelmente, de todo o mundo. Em 2020 foi-nos fixada a meta de 31%. Eu acredito que é possível atingirmos essa meta. Acredito que é possível e que é bom para o nosso país, não só em termos de sustentabilidade ambiental. Eu recordo aqui que nós, em termos de qualidade ambiental e de políticas ambientais, os rankings internacionais colocam-nos em 18º lugar em todo o mundo. Portanto, esta combinação, rankings ambientais e energias renováveis, estamos em 5º num, 18º no outro, mostra que Portugal está no bom caminho. Mas para nos mantermos neste bom caminho e atingirmos estas metas, é verdadeiramente fundamental a aposta na energia hídrica. É fundamental em termos de custo. Nós precisamos de produzir energia o mais barata possível para os consumidores e para as empresas. É importante em termos ambientais e é importante em termos tecnológicos. Porque nós não podemos apenas apostar em energias como o solar ou como o eólico, porque são energias intermitentes e um grande desenvolvimento destas energias, que além disso ainda tem um custo bastante elevado. Mas de um ponto de vista tecnológico seria imprudente, porque arriscávamos a ficar sem energia durante largos períodos do dia ou do ano. Nesse sentido, é verdadeiramente fundamental a aposta no hídrico. Eu diria que nós não aproveitarmos a água e o vento é o equivalente à Venezuela não aproveitar o petróleo ou à Rússia aproveitar o gás. E congratulo-me naturalmente, não só por esta iniciativa que tomamos, mas pelo consenso que existe no nosso país sobre a vantagem em apostar nas energias renováveis e também no hídrico. Relativamente à questão da eficiência energética, eu repito o que aqui foi dito, dentro de muito poucas semanas será apresentado o plano. Também estou perfeitamente confiante que vamos atingir os objetivos. Os cuidados que estão a ser tidos é que é relativamente fácil atingir os objetivos à custa do consumidor. Isso, manipulando as taxas e os impostos, chega-se lá com facilidade. E eu creio que neste momento, dada a situação que nós vivemos, situação de partida, em que vamos fazer um grande esforço para chegar onde estamos, e a situação da conjuntura internacional, nós temos de ter muito cuidado na adoção de medidas de eficiência energética, que ainda seja um peso adicional sobre os consumidores. E, portanto, está a ser feita uma ponderação muito cuidada de todas as medidas que são necessárias. Eu tenho a certeza que o Sr. Deputado não subscreveria uma política de eficiência energética que até atingisse objetivos mais ambiciosos, mas que fosse feita à custa do consumidor, ou seja, de preços mais elevados. Curiosamente, o Sr. Deputado acusa-nos de não estarmos em Bruxelas a festejar a Semana da Energia Sustentável. O Sr. Deputado do CDS acusa-nos de andar nos aviões para Paris e para Milão para acompanhar a indústria do calçado e do têxtil. Eu queria aqui dizer que não é andar em festas com a indústria do calçado e do têxtil. Muitas delas são PMEs, são empresários, são empresários valentes e com um enorme valor, que têm aguentado pós-trabalho, que estão a aumentar as exportações. E eu, permitam-me dizer, estou chocado com estes comentários que são feitos sobre os nossos empresários que participam em feiras internacionais. Então, participam em feiras. Vai-se dizer que os nossos empresários do calçado vão a Milão ver futebol? Ou vão a restaurantes? Ou vão comprar roupa? Por amor de Deus! Eles deram a volta a uma das indústrias mais expostas à globalização que existe, vão promover os seus produtos, vão tentar vender mais, e eu, muito singelamente, porque eles me pedem, acompanho e tento motivá-los, e tento animá-los, e tento desbloquear as verbas do CREM ainda antes dos prazos estabelecidos. A afirmação das nossas empresas no mundo da globalização é uma batalha muito, muito complicada, e eu estou totalmente ao lado dos empresários, e, por amor de Deus, quando eles vão, os do calçado para Milão, os do vestuário para Paris, vão tudo menos fazer turismo. Por amor de Deus, turismo é outro negócio. Solar, finalmente. Eu pessoalmente acredito que o solar é uma das principais fontes de produção de energia do futuro. O que sucede é que o solar, tecnicamente, ainda está numa fase de desenvolvimento bem mais atrasado do que outras fontes. Pronto. Nós, no solar, relativamente ao passado, foram feitos avanços grandes. Temos a maior central em ambiente urbano, de Louros. Temos as duas maiores fotovoltaicas. No que diz respeito ao solar térmico, todo este incentivo aos painéis solares térmicos. Tem de haver aqui um equilíbrio entre a ousadia na aposta de novas tecnologias e a questão do preço. Sucede que a produção para venda ao mercado de energia a partir de fontes fotovoltaicas ainda é muito caro, não é? E, portanto, tem de ser feito um justo equilíbrio entre custo e aposta nesta fonte de energia.
Sr. Presidente, eu gostaria... Assim, há uma pergunta particular que era importante que o Sr. Ministro respondesse.
Obviamente, Sr. Deputado, mas ou é uma interpelação à mesa ou há uma segunda volta para que façam as inscrições.
Eu escutei o tempo dos 5 minutos inicialmente previsto. E aquilo que foi dito inicialmente pelo Sr. Presidente foi que cada grupo parlamentar teria o tempo como entendesse.
Não deu essa indicação à mesa, perdeu a oportunidade de usar essa figura simpática do regimento que eu utilizar.
Nós perdemos por falta de escrutínio.
Sr. Deputado, pode inscrever-o para a segunda volta? Temos então na segunda volta inscritos mais 4 inscrições, 5, e portanto 6. Portanto, Sr. Ministro poderá optar para responder em grupos de 3, presumo, ou 1 a 1, mas julgo que em grupos de 3, porque há também essas perguntas serão mais concisas, que são apenas de 3 minutos, lembro os Srs. Deputados, e portanto daria a palavra para uma primeira pergunta, o Sr. Deputado Almeida Reis.
Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Deputado de Estado e vou-lhe colocar 5 perguntas objetivas, às quais espero também respostas objetivas. A primeira prende-se com uma afirmação do Sr. Gestor do Plano Operacional de Fatores de Competitividade. Quando confrontado aqui no Parlamento com o facto de terem havido atrasos de pagamentos de incentivos no âmbito do Prime, no ano 2007, às empresas e às associações, o que ele respondeu foi o contributo do Prime para o déficit. Eu gostava que o Sr. Ministro, hoje aqui, como responsável desta área, nos dissesse qual foi o contributo que este atraso deu para o DES. Segundo aspecto é, sei que as associações, algumas delas já receberam, mas sei que as empresas continuam sem receber. Pergunto em que ponto de situação é que isto está. Segunda questão, parece que os incentivos ao interior. Sabemos que no passado, na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou o diploma que fixa os incentivos ao interior. Ficámos à espera, porque ainda não está publicado, qual é o mapa desses incentivos. Entretanto, tomei contacto de uma ação do Ministério da Agricultura que apresentava este mapa como sendo o mapa de cobertura dos incentivos ao interior, o que significa que mais de 80% do país vai estar coberta pelos incentivos ao interior. Eu pergunto ao Sr. Ministro que políticas, que resultados é que espera o Governo tirar de um mapa de incentivos em que 80% do país é beneficiário direto. Era uma questão também pertinente que lhe deixava. Terceira questão, prende-se com o MIT, Sr. Ministro da Economia e da Inovação. Eu presumo que ainda tem a competência da inovação. Nós ouvimos um lançamento do Governo, há mais de um ano, do acordo com o MIT. 65 milhões de euros, Eu pergunto, para além do MIT, quem é que já lucrou com este programa? Pergunto ao Sr. Ministro onde é que está a atmosfera prometida de ligação universidade-empresa. Pergunto também onde é que está a sustentabilidade prometida deste programa. Pergunto quanto é que, quanto dinheiro é que as empresas já meteram neste programa para aferir desta mesma sustentabilidade. Esta também é uma questão objetiva que eu deixava, para além do ponto da situação do tal MBA internacional que queria figurar entre os 100 melhores do mundo, em que pé é que isso está, porque o tempo vai passando e os resultados não aparecem. Quarta questão, as exportações, Sr. Ministro. Ouvi-o há bocado falar de exportações, duas perguntas muito objetivas. Uma, qual foi a evolução da nossa cota de mercado no mercado espanhol e no mercado alemão? É que não podemos olhar para as exportações só do ponto de vista absoluto e do ponto de vista do crescimento das percentagens. É preciso ver se Portugal está a ganhar cotas de mercado ou se está a perder cotas de mercado. E, portanto, colocava-lhe de uma forma muito objetiva as duas questões. Qual foi a evolução da cota de mercado de Portugal no mercado espanhol e no mercado alemão, que são dois dos principais clientes de Portugal, que é para aí sim avaliarmos se estamos no bom caminho ou não. Última questão sobre as exportações. O Sr. Ministro, com certeza que leu como eu, os indicadores do Instituto Nacional de Estatística sobre a tipologia das exportações portuguesas. Aquilo que eu verifico é que no domínio dos produtos de alta tecnologia, de 2001 até 2007, não houve evolução. 11,5%, 11,4%, portanto, 7 anos depois. Nos chamados produtos de média alta, nós tínhamos 30,4% em 2001, 31,3% em 2007, portanto, quase não variou. Há aqui uma ligeira variação. Há, de facto, uma boa variação na média baixa, de 3,5% para 22%, e abaixo, obviamente, há um decréscimo de 44,6 para 35,3. O que se denota aqui é que a tal evolução e a tal preparação da economia portuguesa que o Sr. Ministro ao bocado referia não se verifica nesta repartição das exportações portuguesas. Nós continuamos sem nenhuma evolução ao nível da alta e da média tecnologia. Eu pergunto que avaliação é que faz deste indicador, Sr. Ministro. E pergunto se não terá aqui um reflexo direto o atraso do CREN, que atrasou a modernização das indústrias portuguesas. Não terá aqui um impacto direto o facto de não o Governo não ter uma política direta para aumentar o nível tecnológico das empresas portuguesas. São estas as questões objetivas, para as quais também agradecia respostas objetivas.
Para responder, tenho a palavra, Sr. Ministro. Prefiro responder, portanto, agrupar em conjunto de textos. Sr. Ministro, é que escolhe. Sr. Ministro, é que não há, a Comissão não lhe impõe nenhum critério. Sr. Ministro, é que vê. Na segunda volta pode agrupar ou pode responder imediatamente. Deseja responder imediatamente. Faça o favor, não, pessoalmente, simpatize mais com este sistema.
Não,
muito bem. Sr. Deputado Agostinho Lopes, para pôr suas perguntas ao Sr. Ministro.
Pedia-lhe que distribuísse ao Sr. Ministro esta carta da Iberol relativamente ao problema dos biocombustíveis. Foi dirigida à Comissão de Assuntos Eventual para as Questões da Energia. Em segundo lugar, perguntar, pedi ao Sr. Ministro que me respondesse ou não se vai cumprir ou não o problema da promessa de preços de gás natural para a cristalaria e assim evitar a continuação do encerramento de fornos. Relativamente à questão ainda do licenciamento, da lei do licenciamento comercial, eu vou ler aqui o artigo 37 da lei, para o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro tomarem conhecimento pelo visto obrigado. A presente lei será objeto de revisão no prazo de 3 anos após a sua entrada em vigor, na sequência da apreciação pela Assembleia da República do relatório apresentado pelo Governo face à sua execução. Aparentemente, a Assembleia da República ia apreciar isto, não era para o Sr. Secretário de Estado, mas era a apreciação do caixote lixo. Primeira questão. Depois, se o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro consideram ou não que essa apreciação teria interesse a ouvir o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado relativamente ao relatório que elaboraram. E em terceiro lugar, esta coisa espantosa. O Sr. Secretário de Estado acha que tinha que mandar o anteprojeto do decreto-lei para a Comissão Europeia. Mas estando determinado na lei que a revisão passava pela Assembleia da República, o Sr. Secretário de Estado nem ao trabalho se deu de enviar o anteprojeto de decreto-lei para a Assembleia da República. Continua a Assembleia da República à espera que o Sr. Secretário de Estado faça chegar o anteprojeto de decreto-lei. Isto é um manifesto desprezo, para não dizer outra coisa, pela Assembleia, pelo principal órgão de soberania portuguesa. Mas, por visto, há uma grande subserviência relativamente à União Europeia bem manifesta neste processo. Sr. Ministro, gostaria de lhe colocar ainda uma questão relativamente ao grande respeito aqui a pergunta, o Sr. Ministro certamente vai responder, já agora aproveitar para responder à carta dos cerca de 150 empresários que colocaram exatamente o problema do atraso no pagamento de verbas do anterior quadro de comunidade de apoio. Mas eu agora colocava-lhe uma outra questão muito concreta. Já, aliás, uma vez lhe coloquei, o Sr. Ministro foi capaz, não me respondeu. O Sr. Ministro, em setembro de 2006, foi a Braga negociar um investimento com a Blaupunkte de 25,9 milhões de euros, para a qual contribuiu o Estado português com incentivos fiscais e fundos comunitários. Ó, Sr. Ministro, Sr. Presidente, peço um intervalo, Sr. Ministro, depois não ouve, depois não responde.
Sr. Deputado Agostinho Lopes,
o senhor Ministro assinou um protocolo, o AICEP em seu nome, nesta altura ainda a AIC, em que esses apoios eram para a manutenção de postos de trabalho. No período de um ano, a Blaupunkte desempregou 800 trabalhadores, 200 dos quais trabalhadores do contrato permanente. Se o Sr. Ministro quiser a listagem dos trabalhadores permanentes, dos postos de trabalho que foram liquidados durante este período, eu posso lhe fornecer. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se o Sr. Ministro vai ou não penalizar a Blaupunkte relativamente a este incumprimento do protocolo que acordou com o Governo. Sr. Ministro, gostava de lhe perguntar se relativamente ao sexta-feira, se o Sr. Ministro, ninguém critica o Sr. Ministro por ir a Londres, a Paris ou a Milão. O problema é as medidas do Governo, é essa viagem turística e depois não há mais nada. E, por exemplo, se o Sr. Ministro recebe ou não, em audiência, o IAPMEI, a Administração Pública, empresas como as empresas de Castanheira de Pera, que já vieram a esta comissão expor o seu problema, que estão asfixiadas e são 800 trabalhadores. Uma empresa mais recente, chamada Cotton Root, têxtil, aqui assim, de vestuário, aqui da região de Lisboa. Ou o pedido de audiência, perguntava-lhe, houve um pedido de audiência de três associações do setor têxtil, se o Sr. Ministro já marcou essa audiência. Uma última questão, Sr. Ministro, diz respeito ainda aos caulinos, à exploração de caulinos em Barcelos, Barqueiros. O Governo mandou um inspetor a Barqueiros fazer esta fiscalização recentemente. Eu continuo à espera de uma resposta a uma pergunta que fiz ao Governo relativamente a esta matéria. Ainda não tenho resposta a esta questão relativamente ao acompanhamento por sucessivos governos destas duas explorações de caulinos ao longo destes anos e o cumprimento das regras que estão estabelecidas por lei. Mas o que eu perguntava é se o Secretário de Estado nos pode aqui dizer alguma coisa sobre esta matéria e, particularmente, se vai ser reavaliado ou não todo o processo de concessão mineira de caulinos nesta área, concretamente a nova extensão para Vila Seca e Milhados. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Aldeiro Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que agora, de forma bem mais calma, para dizer ao Sr. Ministro que há pelo menos um pedido de esclarecimento que eu tenho que fazer. O Sr. Ministro mostrou fotografias de Sabazai que não me surpreenderam porque já as conhecia. São as mesmas que o Sr. Inspetor, em PowerPoint, fez a favor de apresentar aqui nesta comissão. Mas gostava de dizer, Sr. Ministro, aquilo que é o essencial, aquilo que era a pergunta concreta, sincera e que valia a pena discutir. Aliás, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda, tanto que acabou por propor, nesta mesma comissão, a criação de um grupo de trabalho para a avaliação dos produtos tradicionais portugueses, matéria onde a ASAI tem evidentes lacunas, quer relativas, quer da ação, em termos de abuso, que nós poucos propusemos. Essa era a discussão séria, era ver o que é que a ASAI faz bem, o que é que a ASAI faz menos bem, onde é que há abusos e onde é que há falta de seleção, o que é preciso clarificar. O Sr. Ministro preferiu fazer um ato demagógico que faz muitas vezes, que é discutir a exposição de motivos. Eu queria ler a exposição de motivos do Decreto-Lei 274/2007-38, que diz assim: no quadro das orientações definidas pelo Programa de Reestruturação e Administração Central do Estado, PRACE, e dos objetivos do Programa do Governo para a modernização administrativa, são incubadas uma série de institutos na ASAI. É evidente que o Sr. Ministro se retira daqui que nós dizemos que a ASAI foi criada pelo PRACE. Não, o que nós dizemos é que alguns institutos foram integrados na ASAI. E, portanto, como eu acredito na boa vontade que o Sr. Ministro tem, leu isto bem e quis fazer aqui um número que não lhe saiu bem, eu posso mandar tirar cópias e ver que a exposição dos motivos do CDS é particularmente a mesma que o decreto-lei assinado do Sr. Secretário de Estado também faz. O que nós dissemos é que foram comprar agregadas, condensadas, uma série de instituições que se faziam inspeções e que estão agora todas elas empregadas na ASAI. De resto, queria também perguntar, foi a única parte que o Sr. Ministro não respondeu, Eu também gosto muito de falar da PMEs e gostava de voltar. A minha pergunta em concreto, para além daquelas que já foram feitas pelo deputado do Partido Social Democrata, com as quais eu concordo, passo à frente, é saber se o ministro, de facto, houve, na altura da discussão do Orçamento de Estado, um bónus em sede de IRC. Diz o setor, um bónus na redução de IRC, diz o setor. E dizemos nós que isso atingirá muito poucas empresas, porque 20% das PMEs estão em zonas deprimidas, em zonas profundamente deprimidas. Logo, não só nem nos 5 nem nos 6 anos consegue atingir lucros para poderem eventualmente beneficiar dessa ajuda fiscal. O que eu pergunto é se o ministro está ou não disponível para não só incentivar uma ligação das PMEs às universidades, mas como um bom exemplo, para não dizer que eu sempre tive uma postura aqui de grande serenidade e também discussão séria, um bom exemplo como, por exemplo, o Laboratório Nacional Internacional de Nanotecnologia em Braga. Parece-me um bom exemplo de uma ligação entre investigação, inovação e a ligação a uma universidade. Não se repete esse tipo de exemplos pelo país. E, portanto, a minha pergunta foi, somente na zona transfronteiriça, onde a nossa capacidade e existência de PMEs é considerável, se há ou não, se o Sr. Ministro concorda ou não, que aí devia haver uma ação do Governo, quer seja numa redução seletiva de impostos, quer seja em medidas de apoio direto à internacionalização dessas empresas e às exportações dessas empresas. Também direi que o problema não é das viagens do Sr. Ministro às feiras internacionais do setor do calçado ou do têxtil. O problema é saber qual é o resultado no aumento, não das exportações, mas aumento do valor das mesmas, que essas visitas resultam. Porque o que o setor nos diz é que, de facto, essas ajudas, essas visitas, são pouco eficazes, para não dizer nada eficazes naquilo que é a captação, quer de novos investimentos, quer de novos mercados. E, portanto, é dessa avaliação que nós estamos a fazer, e se o Governo só não está disponível, para, de facto, olhar para as pequenas e médias empresas de forma concreta, por exemplo, não tendo apenas os pinos e os pinos mais, mas também olhando aos pequenos investimentos, que muitos deles são fundamentais para que, de facto, todo o país possa recuperar, quer seja em termos de emprego, quer seja em termos de fixação de populações, para depois não termos ajustando todos os problemas, como temos o encerramento de serviços e a desafificação do interior. Era só.
Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Sr. Presidente, não sei, o Grupo Parlamentar dos Verdes fala depois desta resposta.
Com certeza, Sr. Deputado.
É?
Portanto, começando pelos caulinos, o relatório de inspeção que eu aqui tenho diz-me que os procedimentos utilizados são os adequados e, portanto, seguramente até que eu posso distribuir aqui já. Relativamente às PMEs, e, portanto, temos uma resposta muito concreta. O Sr. Deputado não pode queixar que não tenha sido dada a resposta.
O Sr. Ministro pretende que se faça uma distribuição pelos grupos parlamentares?
Relativamente às PMEs, eu gostaria, antes de falar das PMEs, falar do investimento. Eu, há bocado, quando utilizei o termo espanta-espíritos, Sr. Deputado, as coisas, os números são o que são. Eu repito os números sobre a queda do investimento empresarial nos anos de 93 e 2003. Em 93 foi uma queda de 11,8%. Em 2003, uma queda de 11,1%. Portanto, não são números que, quer dizer, não são indicadores qualitativos, nem são números tirados aqui do chapéu para criar um argumento, não é? São os números publicados pelo INE, através da internet ou outra fonte qualquer, pode confirmar que, de facto, os dois anos em que houve uma queda mais abrupta do investimento nos últimos 20 anos, correspondem a 93 e a 2003, e que, em todos os outros anos, houve alguns que não foram positivos, mas nem remotamente tiveram a ver com esta situação. Desde 2003, tem sido feito um grande esforço para sanear a situação, e felizmente 2007 e 2008 são os dois primeiros anos consecutivos, a primeira vez que em anos consecutivos o investimento tem este comportamento positivo. E estou certo que estamos todos a fazer força para que esta tendência
se mantenha. Relativamente aos incentivos, portanto, as associações, os deputados dizem que têm a impressão que receberam quase todas. A noção que eu tenho, honestamente, é que receberam todas, vou verificar isso. Não é? Foi as instruções que eu dei. Sei que havia associações que ainda não tinham produzido todos os documentos. E portanto, quer dizer, o que interessa para o deputado, para nós todos, é há de facto, houve de facto no final de dezembro, uma grande vontade e um diálogo com as associações no sentido de facilitar a vida. Um momento é um momento de incerteza e quisemos disponibilizar todos os pontos, mesmo alguns adiantados, para ajudar as associações a apoiar as empresas nas suas ações de promoção externa. Na altura havia associações que não estavam habilitadas ainda a produzir toda a documentação. Eu próprio tive contactos com elas, portanto acredito que haja um ou outro caso, mas estamos de acordo que a vontade política foi dar esse sinal e disponibilizar os meios financeiros às associações. Relativamente a atraso, nós temos 5 milhões de euros do FEDER e 12 milhões de euros do FSE. Como sabe quem está em contato com as empresas, que é o caso do Sr. Deputado, o IAPMEI está a acelerar fortissimamente os pagamentos nesta semana e eu creio que eles estarão saldados dentro em breve. Para 2008, a informação que eu tenho, que eu vou cuidar de verificar, é que existem os fundos necessários para incentivos às empresas. No que diz respeito ao CREDA, é sempre útil repetir aqui estes números. Portanto, o primeiro concurso, 1.500 candidaturas para 3 mil milhões de euros de investimento. Existem 300 milhões de euros de incentivos disponíveis e as PMEs estão a assumir um grande protagonismo neste total. Relativamente a Espanha e a Alemanha, são dois mercados em que o peso das exportações para estes dois países aumentou. Eu não estou a fugir à pergunta, porque a questão do Sr. Deputado foi cota de mercado. Quando se analisam as cotas de mercado, seja para a Espanha, para a Alemanha ou para qualquer outro país, ou se faz incluindo a China e a Índia, ou excluindo a China e a Índia. Porque o aumento de exportações da China e da Índia para todo o lado do mundo é tão forte que todos os outros países, e quer dizer, Portugal reduziria a sua cota de mercado, seja para que país fosse, porquê? Porque é completamente dominado pelo crescimento da China e da Índia. Claramente, se nós excluirmos isso, então vemos que as exportações para a Alemanha e para a China têm corrido bem, têm aumentado o peso e os últimos dados têm corrido bem. Há aqui algumas clarificações que eu gostaria de... Não, estão a correr bem até agora? Esperemos que... Porque, eu não sei. Se posso ou não posso, não me incumbe a mim. Eu creio que é legítimo fazer uma análise das cotas de mercado, retirando dois países cujas exportações estão a crescer a uma velocidade tamanha que então parece que todo o mundo está a perder cotas de mercado. Sim, então o que eu digo é o seguinte, estamos a perder cotas de mercado, incluindo a China e a Índia, excluindo, não estamos, portanto, teve uma análise, é uma constatação. Quem quiser pegar com a China e com a Índia é um julgamento, quem quiser excluir é outro. Esta é a coisa que eu estou a ver. Agora, há aqui uma clarificação muito importante a fazer, que é sobre a estrutura das nossas exportações. O peso das exportações de baixa tecnologia baixou de 44% em 2001 para 35% em 2006. E isto mostra que a nossa economia se especializou na exportação de produtos de maior valor acrescentado. Portanto, o que sucede é que os petroleiros têm um peso pequeno. Têm um peso pequeno. E, aliás, têm um peso pequeno e só têm peso em 2006, porque já em 2007 não têm. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Aqui não vale a pena estar com grandes dúvidas, até porque este movimento de transformação, eu podia dizer, começou em 2005. Não começou em 2005. É muito nítido a partir de 2002. Portanto, é algo que vem de trás e é algo que a política do governo, e nomeadamente o plano tecnológico, pode ter como objetivo acelerar, mas que é algo que vem de trás. Felizmente, a nossa economia está-se a especializar em produtos de... Não. Por exemplo, os produtos de alta tecnologia, aumenta o peso, aumentou de 10.2 no ano 2000 para perto de 15% em 2006 e já é superior à Espanha e à Itália. Portanto, o movimento é no bom sentido. Portanto, se quiser dizer, olha, se quiser construir o argumento que estamos a especializar em produtos de menor valor acrescentado, pode o fazer. E até pode ir para as empresas e fazer o discurso político que está tudo mal e estamos aí a especializar-nos. Quer dizer, nós estamos a subir gradualmente na escala de valor, porque naturalmente não passamos dos de baixa, quer dizer, seria muito estranho que Portugal ou outro país qualquer, por exemplo, consideremos a Espanha ou a Itália, que estão geograficamente, só que em termos de estrutura de exportação não estão muito bem, não vão saltar do baixo para o muito alto, ou seja, não vão saltar do têxtil para a biotecnologia, não. Há uma subida gradual na escala de valor. Agora, o que não há necessidade nenhuma é dizer, estamos na média baixa, ou os produtos energéticos pesam muito. Isso é uma conversa negativa, é rebaixar o esforço das nossas empresas, porque as nossas empresas têm o grande mérito do aumento das exportações e do maior crescimento da economia, é das empresas. Portanto, não vale a pena estar a rebaixá-las, a dizer que elas fazem é suficiente. Coitadinhas, estão aqui no muito baixo e passam para baixo. Por amor de Deus, eu prefiro olhar para a realidade como ela é. E a realidade é que na alta tecnologia, contra o que muitas pessoas possam pensar, nós, o peso já é maior em Portugal do que em Espanha e em Itália. Mas eu gostava aqui de dar uns exemplos. Memórias de computador. Memórias de computador, Portugal é o segundo maior produtor europeu. Autorrádios, somos o segundo maior produtor europeu. Esquentadores, somos o maior produtor. Esquentadores na Vulcano, autorrádios. Autorrádios é curioso, porque não é só na Blaupunkt. Memórias para computador, de facto, é a Kimona. Mas tem produtos de grande valor acrescentado, como também agora na indústria automóvel, nestes modelos neste mercado, se está a ver que nós somos competitivos em produtos de grande intensidade tecnológica. Relativamente à questão das políticas para as PME, onde é que está? Pois saiu, mas eu respondo. Não há uma política do Ministro da Economia, há uma política do Governo. Quando o Governo entender que chegou o momento e que estão criadas condições para baixar os impostos, então é o Governo que deve decidir isso. Seguramente não é o Ministro da Economia que deve ter opiniões sobre estas matérias. Mas as PMEs, e eu creio que se é bom para o Governo, é bom para as PMEs, mas é bom para todos nós, quando nós vemos o Presidente da Comissão, Durão Barroso, dizer que Portugal é um exemplo no que diz respeito à política das PMEs. Quando ouvimos o Vice-Presidente da Comissão dizer que Portugal foi mais além na política das PMEs que qualquer outro país europeu, naturalmente é um fator de... Eu tenho por mim, e creio que é, uma diferença entre este governo e os anteriores, é que, Sr. Deputado, o seu partido gosta sempre de ver o mas e a parte negativa. Mas então não há ninguém que diga mal, é? Eu digo, atenção, eu tenho responsáveis com grande credibilidade que elogiam a política de PMEs. Pois, isso é que é positivo para apoiar as nossas PMEs. Aliás, se houver qualquer coisa mais que se possa fazer, aqui estou eu para conversar sobre o assunto e para dialogar abertamente com elas e, naturalmente, com os partidos da oposição. Porque, no que diz respeito aos incentivos, as PMEs têm um incentivo relativamente às grandes empresas, no que diz respeito à atribuição de incentivos. No que diz respeito ao investimento no interior, a taxa de IRC é de 15% ou 3%, conforme o investimento é em modernização ou investimento de reis. Podem abater à matéria coletável 3% do seu capital social. Os recursos em fundos de capital de risco estão a aumentar em 400 milhões de euros. Nada é suficiente para apoiar as PMEs como elas merecem, são a coluna vertebral da nossa economia. O Governo está extremamente atento, eu não posso estar mais atento, neste momento é isso que é possível fazer relativamente às pequenas.
Sr. Secretário de Estado.
Nas áreas que
não entendem. Sr. Secretário, pode fazê-lo, com certeza, através dos serviços. Com certeza.
Para se verificarem os dados do INE em relação à evolução das exportações em alta tecnologia, média, média-baixa e baixa.
Baixa,
claro, mas
está de acordo com os números que eu disse, são números reais, não é?
Senhor Secretário de Estado, está
de acordo
com as respostas. Chama-se a atenção para o facto de ter muito pouco tempo.
Serei muito rápido, era só para tentar responder
as questões
colocadas sobre a ASAI, porque, digamos, o CDS, que eu falo com o Sr. Deputado Helder Amaral, tem feito agora uma campanha ultimamente. É que eu acho que, se você já se deu conta disso, mais do que defender os consumidores, procura defender os seus infratores. E termina com uma resolução, um projeto de resolução, que de facto é um ponto brilhante, digamos, da campanha, o ponto alto, no que respeita à falta de rigor, no que respeita ao desconhecimento da realidade sobre aquilo que propõe, porque chega a propor aquilo que já existe. Eu dou-lhe conta que existe um decreto-lei 276 de 2007, que é para os órgãos de inspeção, o qual diz a quais se aplica, e no artigo 3º, a linha H, diz que é a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, em que diz no artigo 11 o princípio da proporcionalidade que o senhor propõe, já existe, portanto, em que diz que o modo de identificação profissional de todos os inspectores está previsto. Também já existe, no deputado, não é preciso legislarmos sobre isso. O porte de arma, artigo 18º, já existe, não precisa legislar. Sigilo profissional, artigo 21, já existe, senhor deputado, não precisa legislar mais. Portanto, nos pontos que refere do seu projeto de resolução, estão resolvidos praticamente por todos. Agora, em exatidões. Diz que a ASAI foi fundida determinados organismos. Esquece do principal. Então, 60% dos funcionários vinham da ex-Direção-Geral de Fiscalização e do Controlo. Esquece da APSA. Quer dizer, esquece isto, cerca de 60% dos funcionários esquecem-se deles. Depois falem em órgão auxiliar de polícia. Não existe, senhor deputado. Existe um órgão de polícia criminal. Fala da legislação 852. Foi exatamente na altura que surgiu a ASAI. Não foi o resultado disso. Surgiram na mesma altura em janeiro. Existem. O 852 não surge por uma imposição comunitária. Surge para agrupar o que já existia, quer em legislação nacional, quer em legislação em comunitária. O regulamento ASAI tem a mesma data. Sr. Deputado, eu, se quiser, artigo, o ponto primeiro sugere artigo 21. Artigo 3º já existe no Código de Processamento do Processo Penal e no Regulamento de Contraordenações. A ASAI não aplica nada, sanções, deputado. Faz autos. Existe um organismo à parte que aplica sanções. Portanto, quando se diz aqui que das sanções da ASAI, não há sanções da ASAI. A ASAI faz autos que remete. E por acaso, a maioria deles, como sabe, e o Sr. Michel disse, que todos os casos em que houve detenções, os senhores juízes confirmaram-nos todos até hoje. Desculpe. Temo um caso em que os juízes. Ó, Sr. Deputado, todos os processos que estão decididos, ó, Sr. Deputado, até agora, todas as decisões judiciais foram confirmadas as decisões da ASAI. Ó, Sr. Deputado, deixe-me ficar. Portanto, quando diz no artigo 4 que a ASAI aplica sanções, não aplica sanções. Quando diz que se proceda a fichas de fiscalização, mas, deputado, sabe como é que surgiram as fichas de fiscalização? Por existir um regulamento 852, foi entendido que deviam ser as associações a definir... Ó, Sr. Deputado, quer ouvir ou está esclarecido? Foram as associações que fizeram as fichas de fiscalização. Se quiser, em parceria direta com a Aresp, e ouvidas todas as associações do setor, foram elas que desenharam as fichas de fiscalização. O ponto 10, sendo o levantamento do quadro normativo de todos os serviços. Ó, Sr. Deputado, já está publicado. Que proceda à aprovação de um plano específico de formação. Se quiser o plano de formação que o senhor pede, quem aqui? Já.
O que pede já está feito. Está aqui. O CCS disser o nome do seu deputado. Foi nomeado desde 2006, seu deputado. O deputado chegou agora ao Conselho Científico. Não, não. O Conselho Científico está nomeado.
Deputado Helder Amaral, não acha, por favor? Ainda por cima não tem o...
Está publicado. Está publicado. O senhor deputado... Se o deputado tem aqui três publicações da Aresp, leia-as. Porque se acha que a ASAI é fundamentalista, estas recomendações vão todas para lá do que a ASAI, e daí a confusão, todas para lá do que a ASAI exige. Fazem-se recomendações. É aqui que se fazem as recomendações de alguns mitos da ASAI, são nessas publicações, que não têm a ver com a ASAI nem com as exigências. Entende-se a associação que devia-se fazer, devia-se ir mais além. Mas por último só lhe queria dizer o seguinte, Sr. Deputado. Há o velho problema dos galheteiros. Não sei se sabe. O seu governo fez publicar um decreto-lei que exige que, para qualquer estabelecimento, desde aquele de aldeia, convencionado chamado Tasca, até ao restaurante, com mais exigência de 5 estrelas, era obrigatório a existência de embalagens não violáveis para isso. A Aresp diz que não era preciso ir tanto, e que se foi mais do que as exigências europeias. Este diploma é do seu governo. No culpador, a ASAI, por andar a fiscalizar os galheteiros nos estabelecimentos mais rudimentares e mais simples da aldeia, porque a imposição foi do seu governo, Sr. Deputado. Isto também é uma boa altura para que o Sr. Deputado entenda que a forma de fazer a legislação tem que ser ela própria, ser aplicada, e entenda em atenção aqueles que vão sofrer esta legislação, e não o emissário. É que, às vezes, culpa-se o emissário quando, se porventura, devia-se culpar o remetente.
Sabe, está ainda outro assunto sobre o qual se quer dar resposta.
Deve ter.
Queria que fosse breve, por favor. Obrigado.
Eu, ao senhor deputado,
sem prestar atenção, só permitia fazer aqui um comentário. O que seria de nós se o CDS tivesse responsabilidades na defesa do consumidor? Ficou aqui mostrado. Peço-lhe então que responda a esta questão.
Muito brevemente, do senhor deputado Agostinho Lopes, exaustivamente sobre a matéria que me perguntou, mandando-lhe toda a documentação que existia sobre a notificação da União Europeia, mandei tudo. E tenho aqui as cópias. Não mandei hoje. Do meu gabinete saíram, eu não sei quando é que recebeu. Do meu gabinete já saíram há mais de uma semana. E se quiser, eu tenho aqui as datas. E já lhe respondi do meu gabinete a tudo. Sr. Deputado, tem resposta a todas. Tem resposta. O deputado recebeu 8 de fevereiro, foi isso? Eu tenho aqui, enviei-lhe. Eu envio por os canais habituais, que é através do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Portanto, eu só lhe digo o seguinte: já dei resposta aos seus requerimentos todos. Eu já dei resposta ao seu requerimento. E tenho-lhes aqui, Sr. Deputado.
Está respondido, Sr. Secretário de Estado. Vamos prosseguir, Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, como é a interpelação mesmo? Estou a dizer que eu...
Por favor, peço que seja mesmo uma interpelação.
Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro pediu para intervir uma intervenção breve para dizer que seria do país se o CDS governasse. Eu espero que o Sr. Ministro aceite que seja o povo português a dar essa resposta. Eu não conheço o Sr. Ministro, quer que categoria para fazer. E dizer outra coisa, Sr. Presidente. Nós temos um requerimento. Fizemos um requerimento para solicitar a audição também do Sr. Deputado de Estado no que concerne ao processo ASAI. Eu não quero antecipar, até porque estou em desigualdade, não tenho mais tempo, eu não quero antecipar a explicação do meu projeto de resolução, que eu esperava que fosse discutido primeiro na Assembleia da República, depois do Sr. Deputado de Estado. E não foi.
Com certeza que irá ser. Senhor Deputado...
Vem fazer ainda por cima uma leitura, que não é uma leitura verdadeira.
Sr. Deputado Helder Amaral. Sr. Deputado Helder Amaral, não vamos continuar, se trata-se de uma intervenção e peço...
A regulamentação interna, não existe a regulamentação interna, está dito.
Sr. Deputado Helder Amaral,
pedir-lhe
que... Está entendido o sentido...
Espero que a Comissão agende o mais urgentemente possível.
Com certeza, com certeza.
De poder explicar ao seu Secretário de Estado coisas que ele desconhece sobre o funcionamento da ASAI, que foram confirmadas pelo seu inspetor da ASAI. E vou pedir à Comissão, se não se importa, de enviar uma cópia da audição do seu inspetor da ASAI ao seu Secretário de Estado, para ver muitas das coisas que ele...
Sr. Deputado, não vamos prosseguir com este tipo de intervenções, porque não se trata de qualquer interpelação à mesa. E há deputados inscritos que vão usar da palavra. É uma interpelação à mesa. Espero que sim. É que eu ouvi falar de um requerimento apresentado pelo CDS relativamente à vinda do Sr. Secretário de Estado cá para falar das questões da ASEI e eu desconheço esse requerimento. Eu presumo que o Sr. Deputado Hélder Amaral se estivesse a referir ao requerimento protestativo apresentado pelo CDS que, apesar de, no seu texto, elencar duas entidades, a verdade é que o CDS nunca aceitou que aquele requerimento protestativo era mais do que um. E, portanto, ele esgotou-se no efeito prático de ouvirmos o Sr. Inspector-Geral da ASAI, pelo que o resto não tem existência. Não sei se, entretanto, o CDS apresentou outro requerimento
protestativo. Deputado Afonso Candal, esta interpretação é correta, foi, aliás, objeto de um esclarecimento em conferência de presidentes de comissões, por parte de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, que vai no sentido de não se poder pedir num requerimento a audição de mais de um responsável do Governo, ou de um membro do Governo e de um membro da Administração. No requerimento dirige-se à audição de uma pessoa. E o caso que foi referido pelo Sr. Deputado Hélder Amaral continha, portanto, a audição do responsável do Diretor-Geral da ASAI, e do Secretário de Estado não foi... Aliás, esse requerimento mereceu depois a aclaração que eu referi inicialmente. Portanto, penso que nenhum partido vai reincidir nessa prática, uma vez que não pode ser por isso simplesmente aceito, Sr. Deputado, um requerimento protestativo nesses moldes. Portanto, não pode por isso simplesmente dar entrada na mesa. É esse o esclarecimento que a mesa tem que dar ao Sr. Deputado e aos outros senhores deputados. Faça favor.
Presidente, Sr. Presidente, se essa questão foi ou não foi suscitada na altura da apresentação e da votação do requerimento, e se eu não utilizei o argumento que essa mesma prática, esse procedimento, foi utilizada na primeira comissão, e com o entendimento da primeira comissão, quem pode e deve fazer interpretações sobre o regimento, é que poderia ser feito um requerimento nesses modos. E foi nesse sentido que a comissão votou. A comissão não votou o requerimento no seu todo, não votou o requerimento apenas passando um. E, portanto, nem tinha que votar, era prestativo. E, portanto, essa sessão foi feita na comissão, o seu presidente, que há atas, disse expressamente que aceitava aquele entendimento, que era o entendimento da primeira comissão. Vejo agora que o seu presidente, à postura, faz uma segunda leitura do problema.
Sr. Deputado Hélder Amaral, não há nenhum recuo, porque, vamos lá ver, o requerimento entra na mesa, é apreciado em comissão e, posteriormente, é que se faz um entendimento que serve para todos.
Essa apenas a distribuição das
atas. Deputado Hélder Amaral, que é capaz de ter a bondade de me ouvir até ao fim. É, aliás, esse requerimento que suscita um esclarecimento em conferência de presidentes de comissões com o Presidente da Assembleia. Porque, veja, isso é completamente absurdo, irmos por esse caminho. Pode um grupo parlamentar pedir a audição de todos os membros do Governo num único requerimento protestativo. Veja o absurdo que seria uma situação dessas. Não é? Portanto, é um requerimento para ouvir o Ministro A, não é para ouvir o Ministro A, B, C e D, mais não sei quantos membros da Administração. Portanto, isso está completamente elucidado, é assunto que está esclarecido e, portanto, essa, aliás, está feita uma ata dessa reunião que foi distribuída a todos os grupos parlamentares. Portanto, essa prática está absolutamente normalizada. Requerimento protestativo dirige-se ao membro do Governo ou ao membro da Administração. É o partido que tem que fazer a escolha, que julga mais oportuna. Vamos continuar com as perguntas ao Governo. Sr. Deputado Agostinho Lopes, há colegas seus e nossos que estão inscritos. Se é uma interpelação,
faça. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria que a mesa anotasse o Sr. Ministro mais uma vez e os secretários não responderam a nenhuma das questões que coloquei. Segunda questão, o Sr. Secretário de Estado não mandou uma questão central para aqui, para uma Assembleia da República que tinha que apreciar a lei e a revisão da lei, que foi o projeto de lei. Em segundo lugar, falta uma pergunta feita em dezembro, resposta a uma pergunta feita em dezembro, sobre um despacho, aliás, do Governo anterior, sobre a metodologia de análise para a apreciação dos pedidos de autorização formulados ao abrigo da Lei 12 de 2004, 30 de março, eu não sei o que é, o senhor não me informou, respondeu-me numa resposta, que isto era
Sr. Deputado Lopes, queira ter a bondade de ouvir a mesa. O senhor não pode estar a fazer uma interpelação nesses termos, porque, repare, o seu requerimento é respondido diretamente pelo membro do governo através dos canais regimentais. É-lhe respondido diretamente. A mesa aqui não pode arbitrar esse tipo de conflitos, porque não tem qualquer conhecimento se houve resposta ou não. O que a mesa anota é que o senhor Secretário de Estado diz que lhe deu os esclarecimentos necessários e o senhor Deputado Sr. Lopes diz que não, mas não pode fazer mais nada.
Ao Sr. Presidente da Mesa, que foi distribuído a informação sobre o relatório dos calibres. Esta informação é uma informação boa para chegar à consciência do Sr. Ministro da Economia, mas não é a informação que nos serve. Nós queremos...
Vamos prosseguir, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Deputado José Gonçalves, por favor. Sr. Deputado tem a palavra para interrogar o Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria repor novamente duas questões sobre a questão do Programa Nacional de Barragens. São duas questões muito concretas e que careciam de respostas objetivas pelo Sr. Ministro. E a primeira é: qual a razão do processo de concessão ser simplificado para o caso da barragem do Tua e para as outras nove, que estão no mesmo pacote, no mesmo programa de barragens, ser por concurso público nacional? A segunda pergunta que eu lhe queria fazer, que eu lhe queria repor, é se o governo vai concessionar a barragem do Tua à EDP antes de ser realizado o estudo de impacto ambiental e antes de haver a discussão pública sobre esta matéria.
Palavra para o Sr. Ministro, a fim de responder. Perdão. Vamos escutar então os pedidos, as perguntas. Está inscrito o Sr. Deputado Ventura Leite, do PS, e a seguir o Sr. Deputado Melchior Moreira, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado.
Desculpe, o Sr. Deputado David Martins, do PS.
A questão que eu queria colocar era um pedido de comentário ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, as exportações e o investimento estrangeiro são absolutamente cruciais para o crescimento da economia. Sobre isso, o consenso é total. Também há consenso relativamente à conjuntura difícil. A questão que eu queria colocar, e no fim de contas era um pedido de opinião da sua parte, tem a ver com o seguinte. Uma das variáveis cruciais é o consumo interno. A conjuntura, do ponto de vista da concessão de crédito, julgo eu que tende a degradar-se. Eu não sou o primeiro, nem serei o último a manifestar a ideia, a convicção de que a tendência do abrandamento do crédito é inexorável, face à situação de dívida da banca portuguesa, face à situação das famílias portuguesas, às notícias cada vez são mais frequentes sobre a situação do endividamento. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é o seguinte: está confiante de que o consumo interno continuará a dar, ainda que um contributo fraco, mas continuará a dar esse contributo para o crescimento da economia, ou há algum risco decorrente da situação financeira e do endividamento extremo das famílias portuguesas, de quer as empresas nacionais, que também estão endividadas, quer as famílias, poderem vir a contribuir para um abrandamento maior no consumo interno e, por essa via, afetar o crescimento da economia em 2008. Obrigado.
Sr. Deputado Melchior Moreira.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, também não vou demorar muito, devido ao adiantado da hora, e visto que o Sr. Ministro já teve também a oportunidade de dar uma resposta, de certa maneira, breve, à minha colega, mas de qualquer maneira, como temos o prazer de ter aqui também o Presidente do Secretário de Estado do Turismo, penso que será possível fazer um esclarecimento mais cabal em relação a isto. Faz precisamente hoje dois meses que o Sr. Ministro anunciou a reforma das regiões de turismo. E aproveito para o cumprimentar pela coragem política, que ao final deste tempo todo, finalmente, haver uma verdadeira reforma para as regiões de turismo. Agora, aquilo que nós esperamos claramente é que esta, de facto, seja uma verdadeira reforma das regiões de turismo e não uma reformazinha. Já acompanho na resposta que deu aqui há bocado à minha colega de que tenho desde já uma certeza de que não serão 19 regiões de turismo. É óbvio, mal feito fora, se nós também fizéssemos uma reforma das regiões de turismo e nem tínhamos este número de regiões de turismo. Aliás, eu sempre achei que é preciso cada vez mais regiões de terem mais escala, mais poder acima de tudo. Não é? E aquilo que eu lhe peço, e se for possível, visto que nós também já fizemos aqui num debate de urgência na Assembleia da República, esse pedido que, para quando é que o Sr. Ministro acha que nós vamos ter o prazer finalmente de ver, obviamente, qual é o verdadeiro diploma. Apenas deixava, não estamos a pressionar, apenas lhe pedia, acima de tudo, a consideração de que houve um pequeno debate sobre esta matéria, como o Sr. Ministro sabe, onde foi enviado um documento, que era a Associação Nacional de Municípios, que era a Associação Nacional de Regiões de Turismo, a Confederação de Turismo de Portugal, que apontavam para um determinado diploma, onde havia um consenso generalizado, e de facto o apelo, visto que concordo, ainda não há um documento final sobre a matéria, de que este documento final venha ao encontro daquilo que foram as posições também positivas por parte desses parceiros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Melchão Moreira. Sr. Deputado David Martins, para terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
As perguntas, para terminar as perguntas.
Claro, com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A abordagem e a questão que gostava de colocar tem que ver com a atividade turística. Efetivamente, começando por dizer, partilho na íntegra daquilo que foi a opinião do Sr. Ministro sobre a atividade turística. É que o resumo de atividades do Governo do PSD e PP resume-se a três circunstâncias particulares. Quatro titulares, instabilidade absoluta. Estratégia ausente, sempre. E, portanto, os resultados foram resultados negativos. E, portanto, eu acho que isto é o espelho daquilo que foi o governo e da comparação dos 2 anos e 3 meses. Mas, lógico, e parabéns, e felizmente Portugal ganha com isso, há um novo plano, um plano estratégico que, de facto, tem consolidado objetivos claros, que são ambiciosos, e é preciso convicção, muito ambiciosos, mas que são possíveis de concretizar. E para atingir esses objetivos de aumentar o número de turistas e a própria receita, logicamente que têm sido desenvolvidas algumas ações que nos parecem, particularmente muito importantes, nomeadamente as novas rotas aéreas, porque é um fator, uma condição essencial para que haja turismo e que haja acessibilidades. A criação de programas específicos para o turismo, de animação turística, e aqui naturalmente chamo aqui a este palco a questão do programa Algarve. Foi um grande programa, apesar de muitos profetas da desgraça terem falado que criava problemas na imagem do Algarve, beliscava algo da nossa região. Bom, essas pessoas parecem ficar isoladas e os resultados demonstraram exatamente isso. É um facto que também houve aqui uma aposta clara naquilo que são os novos projetos e os grandes projetos de qualificação do turismo, que é ser salvado. A questão da formação, que é um fator muito importante e foi desenvolvido. A nova imagem turística que o deputado Helder Amaral falava, e que falava com um tom, direi assim, de não contentamento, mas é um facto que começa a ganhar e a ter peso no exterior. A redução, a própria redução da carga burocrática no setor, e eu aqui chamava outro ponto que eu acho que é muito, muito importante, é que ao fim de tantos anos, como é esta questão das regiões de turismo, ao fim de tantos anos, temos uma lei de empreendimentos turísticos. Bom, e nos últimos dois anos e três meses não se fez nada. E temos, já foi aprovado em Conselho de Ministros. E eu acho que isto satisfaz muito todos os empresários. E o Algarve, sobretudo, porque há aqui uma situação que vai ser equacionada, que é a questão do alojamento não classificado, que é uma situação dramática para a região Algarvia, que importa resolver e que é, naturalmente, de todo o país, e que esta nova lei dará resposta. E, portanto, as questões era saber se quais, de uma forma geral, o Sr. Ministro já focou 2 ou 3 pontos, os resultados efetivos da operação em 2007, e saber se o Sr. Ministro continua a acreditar, como já o disse aqui nesta mesma Assembleia, que os fatores críticos para o sucesso do turismo no Algarve são a qualidade, a diversidade e a promoção da oferta. Exatamente aquilo que está previsto e devemos continuar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Finalmente a palavra para o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Portanto, relativamente à questão de foste tua, a EDP já tinha pedido uma licença, de acordo com a lei da água, tem direito de preferência. Naturalmente, vai ter de submeter um estudo de impacto ambiental. Eu creio que com isto fica Portanto, a EDP tinha já submetido um pedido para construir uma barragem. De acordo com a lei da água, tem direito de preferência. Por isso que, no que diz respeito à Foz Tua, o sistema é, na atribuição é diferente das outras barragens, só por isso. E, portanto, é essa a situação. Depois, trata-se de um estudo de impacto ambiental relativamente ao consumo interno. Nós temos de apostar, sobretudo, no investimento e nas exportações. Existe aqui um fator de proteção. É que as taxas de juros não apresentam uma tendência de subir. Não é? Mas eu não me quero especializar nem nas previsões, nem nos cenários negativos. Eu tenho confiança. Tenho confiança na economia portuguesa, tenho confiança nas empresas portuguesas. Felizmente, os indicadores que temos são positivos. Portanto, vamos estar nisso. Regiões de turismo, foi aqui dito que eu já aqui referi que havia 19 regiões de turismo, nunca houve coragem para as reduzir. E agora a situação vai mudar e a alteração no setor do turismo é estrutural. Isso aplica-se às regiões de turismo, à facilidade, à nova lei do licenciamento, à formação e os resultados estão-se a ver. Sr. Deputado, tenho de estar de acordo que, quando os senhores estiveram no governo, foi mal demais para ser verdade. Felizmente, estamos num novo ciclo e vamos todos apostar no turismo, porque, de facto, é um setor que tem ainda muito por explorar. Se o Secretário de Estado podia, talvez, dar mais alguma informação. César, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado pelas questões. Complementar aquilo que o Sr. Ministro disse, bem, relativamente à questão das regiões de turismo, pedindo para que aguardem relativamente à conclusão do processo, sendo certo que, no essencial, vale a pena enunciar os princípios fundamentais desta reforma. Em primeiro lugar, a cobertura total do território. Por outro lado, outra questão que já foi aqui referida, e bem, pelo Sr. Deputado Nelson Moreira, dar escala às próprias regiões e serem, de facto, parceiros do turismo em Portugal na concretização da sua estratégia. E, por outro lado, cumprir o prazo e o Plano Estratégico Nacional de Turismo relativamente a um conjunto de realidades que hoje constituem novas centralidades turísticas em Portugal e que são hoje, indiscutivelmente, merecedores da confiança de quem investe. Dizer-vos também a esse respeito que, e tivemos a oportunidade, porque se o Sr. Deputado fez referência a um agendamento que se realizou no final do ano, tiveram a oportunidade de discutir esta temática num momento seguinte com um projeto de resolução, penso que do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que vale a pena recordar que se fosse levado em prática, se fosse levado por diante, não seriam criadas 19 regiões de turismo, seriam criadas 135 regiões de turismo, mais 73 federações e o orçamento para estas regiões de turismo não seria os 20 milhões de euros que estão aprovados no orçamento para 2008, seriam qualquer coisa como 40 milhões de euros, portanto, o dobro, algo que, pura e simplesmente, assim, não fazia rigorosamente sentido nenhum. E, portanto, quando acusam o governo de governamentalizar estas estruturas, imaginem o que era dar, assim, de comer a este conjunto de instituições que o Partido Comunista Português se propunha criar. Quanto às questões formuladas pelo Sr. Deputado David Martins, claramente eu penso que os objetivos hoje que atingimos em 2007 superam as metas já ambiciosas do Plano Estratégico Nacional de Turismo e há um conjunto de fatores que indiscutivelmente contribuem para este efeito. Por um lado, a questão, e referiu-o bem, das novas rotas aéreas e do programa de promoção de novas rotas aéreas que neste momento estão lançadas em todas as infraestruturas aeroportuárias, o programa de animação do Algarve, que, como referiu, foi um sucesso, apesar de alguma turbulência inicial, que, sobretudo, permitiu promover adequadamente este evento, porque hoje ninguém é insensível a este programa de animação no Algarve, e a nossa perspectiva, de facto, alargá-lo a outras regiões do país.
lançar um conjunto de projetos turísticos em novas centralidades turísticas, e onde o Sr. Ministro já referiu e bem a questão do Alqueva, a requalificação do próprio Algarve, o litoral alentejano, são hoje belíssimos exemplos do que se está a passar em Portugal. Uma nova imagem do turismo, uma imagem transversal, que no fundo associa uma imagem de liderança e de modernidade relativamente àqueles que são os nossos valores, os nossos melhores valores que lá fora, que além de turismo procuram afirmar-se enquanto protagonistas da sua causa, mas também associar a realidades que são absolutamente inequívocas em termos da nossa realidade, nomeadamente a questão das energias renováveis. Por fim, e só para terminar, dizer que em 2007 concluímos a reforma legislativa do setor, a lei dos empreendimentos turísticos, como aspecto essencial. Devo dizer que venho do Algarve, onde estive a participar e a apresentar a nova lei dos empreendimentos às centenas de empresários do setor e, obviamente, que não quero ser juiz em causa própria. Mas devo dizer que a generalidade, mais de quase 100% dos empresários estão muito satisfeitos com a relação de proximidade e de entendimento que existe hoje entre o Governo e o setor privado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos a audição. O Sr. Deputado Almeida Ricos quer fazer uma interpelação.
Exatamente, uma interpelação, Sr. Presidente. É no sentido de dizer que quando estes debates são agendados, e face aos tempos disponíveis, nós temos que fazer opções. E as opções é, por vezes, prescindirmos de um conjunto de questões que gostávamos de colocar e objetivar em 4 ou 5 questões. E só queria pedir ao Sr. Presidente, solicitasse ao Sr. Ministro da Economia que nos esclarecesse porque é que não respondeu às questões do MIT e à questão do mapa dos benefícios fiscais para o interior do país, se é por não ter informação ou se é porque entendeu que não era conveniente responder.
Muito bem, Sr. Deputado Jorge Sur.
Sr. Presidente, é para uma interpelação.
Faça favor.
A primeira tem a ver com um requerimento que discutimos ainda numa fase em que não estava cá o Sr. Ministro, em que o PSD deixou para ser colocada as questões que estavam neste requerimento ao Sr. Ministro, e eu, como não, houve um momento nesta reunião que eu não estive presente, queria confirmar se efetivamente não foi feita nenhuma questão sobre este requerimento ao Sr. Ministro. A segunda era saudar que desta vez o PSD chegou ao fim da reunião com 2 deputados presentes. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a mesa, sobre a primeira questão, penso que não tem meios para poder dar uma resposta. Só se que o meu computador já não... Quer dizer,
nós não
provavelmente a Comissão tem isso. Tem, provavelmente não, seguramente.
Nós não registramos. Dada a importância do requerimento.
Sr. Deputado, não se só se que não posso responder neste momento, quero desculpar. Chegámos, portanto, ao fim, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Dia 8 de Abril... Em princípio, o Sr. Ministro estará aqui para responder mais uma vez, dia 8 de Abril. Srs. Deputados, muito boa tarde a todos.